Bom dia, senhoras deputadas, senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião de hoje. Tem como ponto único da ordem de trabalhos a audição com o Sr. Ministro das Infraestruturas e Habitação, nos termos regimentais. É uma audição regimental. Queria começar por cumprimentar o Sr. Ministro Pedro Nuno Santos. É a primeira vez que vem à Comissão. Bem-vindo, muito obrigado. Cumprimentar também a Sra. Secretária de Estado da Habitação, Ana Pinho, muito obrigado. Não é a primeira vez, já que tem estado várias vezes. Muito obrigado também pela vossa presença. A grelha que vamos utilizar é a das audições regimentais, portanto o Sr. Ministro terá uma intervenção inicial até 10 minutos. Depois faremos uma primeira ronda para cada grupo parlamentar 7 minutos no sistema de pergunta-resposta. E, finalmente, uma segunda ronda com os senhores deputados que se inscreverem para de 2 minutos, que o senhor ministro responderá no final, uma resposta global com um limite de 20 minutos. Sendo assim, vamos dar início à audição e dar a palavra ao senhor ministro Pedro Nuno Santos. Faz favor, senhor ministro.
Muito obrigado, senhor presidente. Senhoras e senhores deputados, é um prazer, uma honra muito grande estar nesta comissão e poder ter um momento de debate e de reflexão sobre a habitação e a política de habitação em particular. Eu queria começar por aquela que é a maior realização dos portugueses na democracia. E a nossa maior construção coletiva é, sem margem para dúvidas, durante este período democrático, o Estado Social. E o Estado Social nas suas diversas vertentes, na saúde, na educação, na segurança social. Esta foi a nossa maior construção e é preciso, facto dela ter um apoio esmagador. Todos os estudos que já se foram feitos revelam que a percentagem de portugueses que apoiam o Estado Social universal, público e gratuito é de facto muito maior do que o eleitorado de qualquer campo político ou ideológico do nosso país. E isso não é à toa. O seu caráter universal e, portanto, a garantia de que ele não responde apenas às necessidades dos setores mais pobres da nossa população e o facto de a maioria esmagadora da população estar dentro de cada uma destas funções sociais do Estado garante este apoio esmagador que ele tem. Se isto é verdade na educação, na segurança social, na saúde, já não é na habitação. E não há nenhuma razão para que não devesse ser. Mas não é assim. Mas não foi assim. A opção do nosso país foi outra e revelou-se ao fim destes 40 anos como profundamente errada. Todos nós, ou muitos de nós, não digo todos que é excessivo, acreditaram que o mercado resolveria os problemas no acesso à habitação. E, portanto, a opção do Estado português foi ter uma resposta, ou foi ter respostas, para os mais pobres, deixando a restante população, nomeadamente a classe média, entregue ao mercado, ao crédito bancário e à consequente endividamento dramático que enfrenta, a que se entregaram muitas nossas famílias. Não posso esquecer que houve outra resposta política que não é pública e que também se revelou profundamente errada, e que é o congelamento das rendas, que obviamente criou um conjunto muito vasto de perversidades e foi a forma errada de o Estado responder àquelas que eram as carências habitacionais do povo português. E era por aqui que eu gostava de começar. Nós temos que olhar para a política de habitação da mesma forma que olhamos para o restante Estado Social. E ele deve ter uma resposta universal. Obviamente, quando nós falamos, no caso da habitação, de uma resposta universal, não estamos a dizer que as casas onde todos os portugueses vivem devem ser casas do Estado. Aquilo que nós estamos a dizer é que, obviamente, há, a partir de um determinado nível de taxa de esforço, a situação de habitação e de vida das famílias respectivas fica fortemente atingida. E deve haver um conjunto de respostas que garantam que o acesso e que a política de habitação é para todos, a partir do momento em que a sua condição de vida o justifica. Eu queria, portanto, começar por aquilo que eu acho que é fundamental e que exigirá um consenso muito alargado do sistema político-partidário português: a necessidade do país ter um parque habitacional público. E é por aqui que eu começo. E é por aqui que eu começo porque, independentemente de todas as políticas que nós temos feito e continuaremos a fazer e que já teremos a oportunidade de descrever, o parque habitacional público é, ou será, como nós quisermos, a forma mais eficaz de nós conseguirmos garantir condições dignas de habitação para os portugueses e, ao mesmo tempo, de conseguirmos, sem estarmos diretamente a interferir sobre o setor privado, estamos, obviamente, a condicioná-lo, porque passa o setor privado a ter um forte concorrente. Esse concorrente é o Estado com um parque habitacional dirigido ao arrendamento e com rendas acessíveis, o que nos permite, de alguma maneira, condicionar o nível de descontrolo dos preços a que nós assistimos no mercado de habitação. Dito isto, nós temos um parque habitacional público apoiado de 2%, e como está bom de ver para qualquer um de nós, esses 2% são absolutamente insuficientes para nós conseguirmos dar resposta às necessidades do povo e, da mesma maneira, de alguma forma, condicionarmos a escalada brutal dos preços a que assistimos em alguns centros urbanos, sendo que o fenómeno é nacional, com mais intensidade nos grandes centros urbanos. Nós temos vários parceiros europeus que são insuspeitos de serem socialistas ou mesmo sociais-democratas. A Holanda é um país conhecido por ter uma resposta muito liberal, tem um parque habitacional público superior a 20%. Para nós percebermos a distância que nós estamos face a outros países europeus que não são propriamente conhecidos como sendo intervencionistas. Obviamente que nos países nórdicos o nível de percentagem de habitação pública é também elevado. Tendo em conta as restrições que nós temos no nosso país, nós fizemos uma opção que é uma preocupação, que sei que é uma preocupação de todos os grupos parlamentares, que é olhar para o parque imobiliário que o Estado tem, e isso obviamente suscita perplexidade a todos nós, nomeadamente sobre o facto de nós termos um parque tão vasto devoluto. Se nós queremos todos adotar políticas para combater o abandono, vá lá, de um conjunto muito vasto de imóveis, e é o próprio Estado a fazê-lo. Nós colocava-se-nos uma dificuldade perante o quadro de restrição e de limitação orçamental e de elevado nível de dívida pública. Como é que nós conseguimos contrariar o nível tão reduzido de habitação pública e de habitação apoiada em Portugal? E aquilo que nós fizemos foi tentar fazer duas coisas importantes ao mesmo tempo: conseguir reabilitar, requalificar património imobiliário do Estado, colocá-lo no mercado a rendas acessíveis e, ao mesmo tempo, dar a oportunidade ao Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social de diversificar as suas aplicações. Como nós sabemos, hoje está fortemente concentrada em títulos de dívida pública portuguesa. E um investimento saudável implica a diversificação dessas aplicações. As regras já permitem a sua aplicação em ativos imobiliários, e aquilo que nós fizemos, porque diria, numa situação ideal, diria que nós teríamos os imóveis do Estado no IRU e teríamos orçamento do Estado para requalificar os imóveis do Estado que estavam no IRU e entregá-los e metê-los no mercado de arrendamento. Como nós não temos essa disponibilidade financeira, nós criamos um instrumento diferente, que é o Fundo Nacional para a Reabilitação do Edificado, e que tem como função recuperar estes imóveis do Estado com investimento do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, colocá-los no mercado com uma taxa de rentabilidade mínima de 4%, porque é o que o próprio Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social exige. Nós podemos fazer muitas críticas, eu sei que elas existem, ao FNRE, mas a verdade é que no quadro financeiro e orçamental em que nós vivemos foi uma forma inteligente que nós arranjamos para fazer este trabalho. Está atrasado? Está. Mas a verdade é que nós já temos neste atrasado, face àquela que é a nossa ambição e nossos desejos, que nós já temos algumas centenas, pelo menos duas centenas de imóveis de municípios, e nós estamos a trabalhar também com o Ministério das Finanças para conseguirmos que da Administração Central também venham vários imóveis para o FNRE. Isto já foi conseguido e apresentado publicamente para as residências universitárias, será feito também o mesmo processo e a breve prazo para habitação a custos acessíveis. Eu sei que já tenho que terminar. A par do FNRE e a matéria da habitação pública, vocês todos também, os seus deputados também já conhecem, o primeiro direito, que tem como objetivo dar resposta às populações mais carenciadas, e o porta de entrada, um programa que foi desenvolvido para dar resposta a situações de emergência, refugiados, imigrantes, população que sofreu catástrofes. E estas são respostas públicas. O Fundo Nacional de Reabilitação de Edificado, o primeiro direito, a porta de entrada. O parque público, e esse objetivo que eu aqui defini no início, vai demorar. E é por isso que vai demorar, e nós temos, mas as urgências, as necessidades são presentes, são de hoje. E é por isso que, a par deste objetivo, que demorará no tempo, nós entendemos que era fundamental mobilizar o setor privado para dar resposta às necessidades habitacionais do povo português. E é no quadro deste objetivo de mobilizar o setor privado para este efeito que se desenvolveram outros programas, nomeadamente o arrendamento, o regime de renda acessível, que foi promulgado este domingo pelo Sr. Presidente da República e que tem como objetivo incentivar o privado a participar num programa que permite reduzir as rendas face a um preço de referência que é definido pelo INE. Não?
Por nós em portaria.
E por isso, a par do regime de renda acessível, foi também já aprovado aqui na Assembleia da República uma tributação mais baixa para contratos de mais longa duração. Nós sabemos que esse é um dos problemas que nós temos, contratos de arrendamento de curta duração, de muito curta duração, e portanto foram dados estímulos e incentivos para que o privado pudesse fazer contratos de duração mais longa. Bom, depois também temos o diploma do direito à habitação duradoura. Alguns de vocês não acreditam, mas nós entendemos, e eu em particular, que é uma medida que pode ser revolucionária e consigamos nós alterar o quadro mental e cultural na forma como nós vivemos a habitação. Poderemos depois explorar melhor este aspecto em particular. Dar nota também sobre diplomas promulgados no domingo do Sr. Presidente da República, a importância do diploma que agrava a penalização do IMI nos fogos devolutos. Esse é um problema com o qual nós nos defrontamos, o entesouramento via imóveis com graves prejuízos para a comunidade onde eles estão inseridos, nomeadamente nos centros urbanos, onde há mais dificuldade em conseguir casa e onde também é mais fácil conseguir vendê-las. O IMI agravado tem esse objetivo, promover a sua introdução no mercado. E terminava dando referência... Primeiro direito. Ok. Está-me a senhora secretária de Estado aqui a lembrar, e bem, são 26 mil fogos devolutos em Lisboa, para percebermos a dimensão do problema que nós temos em mãos. 26 mil. É pau. Bom, depois, pronto, já tenho uma pergunta para as próximas rondas. Terminava dizendo que quando nós falamos... Eu só estou a terminar, a ver se conseguem acalmar-se um bocadinho. Está bem, vai haver duas rondas, os senhores deputados têm a oportunidade para colocar essa questão e confrontarem, se não são 26 mil, chegarmos à conclusão que não há focos devolutos em Lisboa, ficamos todos contentes e vamos embora para casa todos contentes que não há focos devolutos em Lisboa. Pronto, não são 26 mil, não... são muitos, pelo menos acho que conseguimos concordar que são muitos. Pronto, não se prendam com o número, vamos é discutir habitação em Portugal Bom, eu terminava com uma nota importante sobre a função que o Estado Social cumpre e que a habitação também cumpre. E eu tenho dito isto em vários sítios e continuarei a dizê-lo muitas vezes. E é a função de liberdade. Nós, no quadro que hoje temos, em que a nossa população é, numa grande percentagem, entregue ao mercado, ao crédito bancário e, portanto, ao endividamento, esses cidadãos não são verdadeiramente livres. E é por isso que uma política de habitação que aposte no arrendamento, no custo acessível, é uma política que promove a liberdade do nosso povo. O mesmo quando nós falamos de mobilidade, numa altura em que hoje a necessidade de mobilidade para conseguirmos ter trabalho e emprego exige ou implica que nós não fiquemos ou possamos não ficar na mesma terra toda a vida, e implica que a compra seja uma dificuldade. Daí, nem toda a nova geração de políticas de habitação, há uma grande preocupação em promover o arrendamento por contraste com a compra, porque obviamente promove, facilita essa mobilidade. Termino com, novamente, com a liberdade. Ter liberdade é conseguirmos ter uma vida decente, estabilidade na nossa habitação e a possibilidade de nós conseguirmos constituir família, mais uma vez, para a qual é determinante, estruturante ter habitação. Política pública de habitação significa mais liberdade para o povo português e não mais empecilhos para uma parte da população minoritária.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Com a tolerância que deram conta, é a primeira vez que o Sr. Ministro está aqui na Comissão, temos que ter esta simpatia. Também agradecer esta informação, a informação que o Sr. Ministro nos trouxe da promulgação de vários diplomas pelo Sr. Presidente da República recentemente. A Assembleia da República não tem conhecimento ainda desses diplomas, apesar de decorrerem de autorizações legislativas, e se houver alguma possibilidade do Governo fazer chegar esses diplomas à Assembleia da República logo possível, seria interessante mesmo para o nosso debate de hoje. E íamos passar então agora à primeira ronda. Torno a referir que são 7 minutos para cada grupo parlamentar, sistema de perguntas e respostas, e dou desde já a palavra ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento em nome parlamentar do PSD o Sr. Ministro das Infraestruturas de Habitação, da Sra. Secretária de Estado da Habitação. Sr. Ministro, não posso deixar de começar por assinalar a confissão que acabou de fazer nesta comissão ao dizer que, na sua opinião, foi um erro, e nós também achamos que foi um erro, de facto, o conjugamento das rendas operadas na década de 70, mas, curiosamente, e quanto à entrada em vigor do NERAU, que houve também esse conjugamento, foi este Governo que protuou o mesmo conjugamento das rendas. E assinalo a confissão, mas não deixo também de assinalar a incoerência do mesmo Governo ter duas opiniões sobre exatamente a mesma matéria. Sr. Ministro, depois de quatro orçamentos de Estado aprovados e a poucos meses do final da legislatura, nós entendemos que é possível e é devido fazer um primeiro balanço daquilo que foi a atividade do Governo em matéria de habitação. E para o efeito, julgamos também que a denominada nova geração de políticas de habitação, que é um documento estratégico para o setor, é um bom guião para esse efeito, ainda que não de forma exclusiva. Ora, de acordo com este documento, o Governo, e o Sr. Ministro já aqui o referiu na sua intervenção inicial, estabelece como uma das suas principais metas quantitativas aumentar, no médio prazo, o peso da habitação com o apoio público na globalidade do parque habitacional de 2 para 5%, o que representa um acréscimo de cerca de 170 mil fogos. Um ano depois da aprovação do referido documento estratégico, que faz um ano desta parte, a pergunta que fica é quantos focos aproximadamente conseguiu o Governo colocar no parque habitacional de apoio público até ao momento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faz favor. É sistema de pergunta e resposta.
Ah, ok, não sabia.
É como nos debates com o Primeiro-Ministro.
Não sabia. Obrigado. Está 1,37.
Eu posso informar, sempre que terminar eu informo o tempo. Ok. Bom, muito obrigado. Faz favor, Sr. Ministro.
Eu sou sincero. A parte da política sobre há aqui um conflito, há aqui uma incoerência, onde vocês fizeram, nós não fizemos, é a parte que a mim não me diz nada e por isso, com toda a licença, percebendo o objetivo sobre contradições, não perderei nenhum segundo. Quero apenas dizer que nós entendemos que para termos um mercado de arrendamento vivo, para o qual seja mobilizado o setor privado, nós não podemos tê-lo desequilibrado. E portanto, nós precisamos de ter senhorios para podermos ter casas para arrendar, o que quer dizer que o regime de arrendamento não pode nunca ser excessivamente garantista, porque senão só temos inquilinos, mas não temos casas para arrendar, e o mesmo acontece ao contrário. Não podemos ter um regime de arrendamento que não acautela os direitos de inquilino e, portanto, é excessivamente liberalizante, porque aí temos senhorios com muita vontade de arrendar, mas não temos ninguém com disponibilidade para querer arrendar. E, portanto, o equilíbrio é fundamental. Eu não tenho qualquer problema em dizer, foi resposta errada, não era pública, não foi pública, foi a utilização de imóveis de privados para fazer responsabilidade do Estado. Eu já o disse, não acho que estejamos perante uma falha de mercado, acho que estamos mesmo perante uma falha de Estado e aqui eu estou de acordo com o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Nós, em nenhum momento, dissemos que teríamos os 5% em 2019. E se nós formos todos sérios e somos, sabemos que isso era, evidentemente, impossível. Mas para se poder concretizar no prazo que foi várias vezes referido pela Sra. Secretária de Estado, 8 a 10 anos, nós precisávamos de desenvolver um conjunto de políticas para isso. E foi isso que nós estivemos a fazer. Nós estivemos a preparar aquilo que não existia. E aqui, atenção, não estou a ir porque do que existia, não existia, a culpa é deste ou daquele, não é isso que me interessa. Nós tivemos a construir um conjunto de respostas que eram necessárias antes para podermos, a seguir, poder então iniciar esse nosso desígnio entre parque público, entre respostas que mobilizem o setor privado para esse efeito. Aqui o mais importante é, este objetivo existe, nós temos hoje instrumentos para isso, precisamos que todos os grupos parlamentares e partidos participem neste objetivo, que me parece ser também o do PSD.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos fazer a troca dos cronómetros. Portanto, a gente vai acrescentar, vamos pôr a zero aqueles, acrescentamos 1 minuto e 37 e faremos o mesmo em relação ao Sr. Ministro, está bem? Podemos pôr este aqui a zero também? Isto é uma logística complexa. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Resistámos à evolução do pensamento do Governo sobre a matéria da congelamento das rendas e só esperamos é que não mude a opinião, porque de facto esse é que é o caminho certo. Quanto à questão, o Sr. Ministro acabou por não responder, nós percebemos, Sr. Ministro, que o objetivo é ambicioso, 170 mil fogos não se conseguem de um dia para o outro, mas repare, já passou um ano e a pergunta foi muito simples. Eu perguntei quantos é que colocar, eu não estava à espera que os colocasse 17 mil, mas pelo menos a média em 10 anos dará 17 mil. E a pergunta é simples, quantos? Foram 100? Foram 200? Quantos? Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faz favor.
Então, nós respondemos às questões com os números, mas obviamente nós estando aqui a responder não estamos só aqui para, não é? Para dizer, olha, são três e calar, não é? E, portanto, não, mas não estou cá só para dizer os números, estou para dizer os números, para os enquadrar. Para fazer aquele que é... Só para dizer que não é por falta de respeito, é para dizer que não entendo que a minha função não é apenas... Mas pronto, vamos aos números que nós temos. No quadro do primeiro direito, nós temos neste momento já sinalizados e, portanto, aprovados.
Já aprovadas na estratégia.
8.936 agregados.
Estratégias já aprovadas.
Nas estratégias que já foram aprovadas, entre Lisboa, Faro, Arruda dos Vinhos... Silves, e falta aqui um quinto, mas ainda não está...
Mas ainda está...
Estamos a falar de 8.936 agregados. Nós, atenção, o programa é lançado o ano passado, há um período para a elaboração das estratégias locais de habitação, só com as estratégias locais de habitação é que nós começamos depois a trabalhar no seguimento da aprovação dessas estratégias locais de habitação. Nós não conseguimos desenhar o programa num dia, no segundo dia aprová-lo, no terceiro dia publicá-lo e no quarto dia ter casas. Isso não existe em lado nenhum do mundo, nem se tivéssemos a competência do PSD a governar, nós conseguiríamos ter nesse prazo de urgência. Acredito que fizessem mais rápido que nós, mas mesmo assim tenho dúvidas que conseguissem assim tão rápido. No que diz respeito ao Fundo Nacional para a Reabilitação, estão já 137 edifícios em protocolo assinado para reabilitação, 529 fogos reabilitados,
que serão reabilitados
no quadro destes 137 edifícios, 1.468 camas para o alojamento estudantil
que serão criadas
até 2020.
Estes são os que estão sinalizados.
Ok.
Já foram entregues.
Não estão. Portanto, a previsão são 340 durante 2020, os restantes em 2021. A pergunta do Sr. Deputado do PSD foi quantos é que já estão? Pronto. E aquilo que nós estávamos a dizer é que nós estamos a fazer um trabalho que inicia-se com a elaboração de todo o pacote legislativo e que terminará com os fogos que nunca existiriam, nunca seriam reabilitados se nós não tivéssemos desenvolvido estes programas. Entretanto, há 200 fogos já entregues no quadro do Porta de Entrada e ainda do Pro-Habita.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Ministro. Temos que interromper aqui este cronómetro. Já está? Muito bem. Passamos agora ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, faz favor. Não, está a zeros. Tem cerca de 5 minutos para falar, faz favor. 5 minutos.
Muito obrigado. Sr. Ministro, nós vamos já um bocadinho, iremos já outra vez ao programa Primeiro Direito e aos restantes, mas fica já aqui a primeira nota, ou seja, está tudo atrasado. Já percebemos, por estes números, está tudo atrasado. Muito bem, Sr. Ministro, uma outra questão. Na sequência de uma resolução da Assembleia da República, o IRU promoveu o Levantamento Nacional das Necessidades de Realojamento Habitacional, que aponta para a necessidade, como é do vosso conhecimento, de realojar mais de 25 mil famílias. Já que temos falado muito de parque público, mas também de parque privado, a pergunta que eu lhe gostaria de formular era esta. Destas 25 mil famílias, quantas é que foram realojadas nos últimos 4 anos no parque habitacional público gerido pelo IRU?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Não podemos fazer este número, porque é um número, que é, nós estamos a lançar um programa e no dia seguinte o que os senhores estão a perguntar é quantas pessoas já lá estão. E não é assim. Quer dizer, é assim que podem querer... Não, agora sou eu. É assim que podem querer fazer política, mas não é assim que ela se faz de forma séria. O senhor deputado Jorge Paulo Oliveira diz que está atrasado. O que é que está atrasado? Porque nós desenvolvemos e fizemos o programa no tempo em que eles eram supostos ser feitos, portanto, o que é que está atrasado? Era importante para não se lançar aqui, pronto, a primeira nota que aqui deixamos e vamos já para os próximos assuntos, é que está atrasado. Pronto, ok, temos que discutir o que é que está atrasado, quanto é que está atrasado, face àquilo que tinha sido garantido. No que diz respeito ao primeiro direito, aquilo que estava, o programa é lançado no ano passado, E, obviamente, que temos o processo de elaboração de estratégias locais de habitação e estava previsto para 2019 a execução de um total de 700 milhões de euros, 40 milhões em 2019. E é nesse processo que nós estamos, sendo que esta é uma fase de elaboração das estratégias locais de habitação. Não se faz intervenção, construção, reabilitação sem termos as estratégias locais de habitação. Por isso é que uma parte desta primeira tranche de 2019 tem como objetivo precisamente apoiar a elaboração das estratégias locais de habitação pelos nossos municípios. E é nesse ponto que nós estamos. O atrasado é face àquilo que é possível e nós próprios nos comprometemos. Diremos assim, conseguimos estes 40 milhões em 2019? Vamos ver, vai ser difícil, porque nós temos um processo de elaboração das estratégias locais de habitação que tem que leva o seu tempo. Mas o trabalho está a ser feito e, portanto, não podemos... A primeira nota que aqui fica é atraso. Não, a primeira nota que aqui fica é que estão a ser dadas respostas que não existiam em Portugal.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, só informar que o Sr. Ministro já escutou o tempo de resposta. Mas faz favor, Sr. Deputado.
Ah, este é o meu?
Não. Sim. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Sr. Ministro, eu trouxe à colação o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, porque na anterior legislatura, recordo-me bem, do quanto o Partido Socialista vociferava quanto à atitude castradora do Governo relativamente àquilo que era a atuação do IRU. Olha, eu vou-lhe mostrar aqui os dados. Habitações atribuídas pelo IRU, olha, em 2015 foram poucas, 286. Com o atual Governo, em 2016 foram 208, em 2017 foram 170 e em 2018 foram 123. Se o anterior Governo tinha uma atividade castradora, o que é que o Sr. Ministro diz sobre a atividade do atual Governo relativamente ao IRU? Mas eu podia mostrar outros dados sobre o IRU e vou-lhe mostrar. Sabe quantos contratos foram celebrados no âmbito do mercado social de arrendamento? Então eu vou-lhe dizer, em 2015 não foram muitos, foram 195. Em 2016, 140. Em 2017, 177. Em 2018, 94. Os senhores estão abaixo de todos os indicadores daqueles que foram do anterior Governo. E sabe porquê, Sr. Ministro? Olhe para as despesas globais do IRU desde que este Governo tomou posse. Em 2015 foram 75 milhões, diziam, é muito pouco. Pois é, mas cá está, em 2016, cá está as cativações do Dr. Mário Centeno, 42 milhões. Em 2017, 59 milhões. Estes são os dados da conta geral do Estado. Sr. Ministro, relativamente à questão do primeiro direito, na verdade, o Sr. Primeiro-Ministro garantiu que até 2024 seriam atingidas a meta de 27 mil famílias realojadas no ano do primeiro direito. E a verdade é que o primeiro direito tem um ano, e a verdade é que o Sr. Ministro pode dizer que já são celebrados protocolos com vista ao realojamento de 8.976 famílias, mas a verdade também é que neste momento não foi celebrado um único contrato de arrendamento, tanto quanto sabemos, no ano do primeiro direito. Sobre o FNRE, o Sr. Ministro já o disse, está atrasado, está tudo atrasado. Sobre o programa de arrendamento acessível, que o Governo fala praticamente desde o primeiro dia que tomou posse, aliás, dá grande destaque no programa do Governo. O que nós sabemos é que ontem o Sr. Primeiro-Ministro aproveitou as redes sociais, nomeadamente o Instagram, onde publicou duas notícias para anunciar ao país que tinha assinado a referenda que cria o programa de arrendamento acessível. Portanto, os resultados deste programa são, neste momento, exatamente tanto como zero. Há um outro programa, Sr. Ministro, que o Governo fez especial alarido e que chama-se Casa Eficiente. E vale a pena aqui lembrar o seu histórico. A 30 de março de 2016, o Sr. Primeiro-Ministro anunciou o propósito da sua criação. A 16 de abril do mesmo ano, o Sr. Ministro do Ambiente declarou que o programa Casa Eficiente era um bom exemplo de um programa alargado a todo o território, de fração a fração, no limite, desejavelmente, com condomínio, prédio a prédio, pode haver uma intervenção que reabilite o património edificado e que, particularmente, garante uma redução da fatura das famílias com a energia. 13 de abril de 2018. Ou seja, 2 anos depois do anúncio do Sr. Primeiro-Ministro e o Banco Europeu de Investimentos assinou com vários bancos portugueses contratos de cofinanciamento do programa Casa Eficiente 2020. Designadamente Caixas de Depósitos, meu NBCP, Novo Banco, no valor de 30 milhões, 25 milhões e 15 milhões respectivamente para cada um destes bancos, a que acresce ainda 30 milhões de euros para outros intermediários financeiros. Tudo. Num valor total de 100 milhões de euros, que é também o valor disponibilizado pelo Banco Europeu de Investimentos. Os contratos foram, como é normal neste Governo, assinados com pompa e circunstância, na presença do Sr. Ministro do Ambiente e do Sr. Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, que reiteraram a importância do programa, da responsabilidade do Governo e do grande empenhamento do Governo. Sr. Ministro, 3 anos depois... No final, praticamente, desta legislatura, este é um programa, é um verdadeiro fracasso. Aqui já não é atraso, é mesmo fracasso. Porque um programa, Sr. Ministro, com uma taxa de execução na ordem dos 300 mil euros, em 200 milhões de euros, dá 0,15. 0,15 é um fracasso. Nós sabemos quais são as razões, Sr. Ministro. As razões são duas. As razões, desde logo, são porque o financiamento é feito exclusivamente por crédito bancário, ao contrário de que inicialmente foi anunciado pelo Governo. E, em segundo lugar, nós também sabemos que os bancos portugueses estão a praticar taxas que são absolutamente proibitivas. Muito bem, Sr. Ministro, a pergunta que eu tinha para lhe fazer sobre esta matéria era que o Sr. Ministro afirmou, o Sr. Ministro, Dr. Pedro Marques, peço desculpa, Dr.
Nuno Santos.
Pedro Nuno Santos, peço-lhe imensa desculpa, foi mesmo um lapso, peço-lhe desculpa. O Sr. Ministro afirmou recentemente que estão em preparação ações que visam flexibilizar o acesso ao programa. E a pergunta que restava fazer era que se nos podia explicar detalhadamente, afinal, quais eram essas medidas que estavam em preparação, isto para evitar o quê, Sr. Ministro? Para evitar que tenhamos perdido 4 anos sobre esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Vamos passar agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e dou a palavra ao Sr. Deputado Luís Vilhena. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado. Como já foi dito, a questão da habitação é uma questão crucial para a sustentabilidade dos territórios e tem uma importância relevante na qualidade de vida e estabilidade das famílias e das pessoas. Julgo por isso ser consensual que deve existir uma política de habitação que apoie não só os mais desfavorecidos, mas também crie condições de acessibilidade àquelas famílias que estão numa classe com algum poder de compra, mas que ainda assim sintam nos custos com a habitação um peso exagerado no seu orçamento. Reconhecemos ao Governo o trabalho e empenho em montar um conjunto de instrumentos e programas que contribuem para garantir a todos uma habitação adequada e inserida num habitat qualificado. Compreendemos que, de facto, a maior parte dos programas necessitam não só de ser implementados, mas de algum tempo para ser concretizados. O Grupo Parlamentar do PS tem contribuído com várias iniciativas legislativas, que já fez mais do que uma vez ao longo da legislatura, e agora, mais uma vez, falo com a proposta de uma lei de bases da habitação, definindo uma matriz para futuras estratégias e leis específicas relativamente à habitação. Um dos pontos fundamentais da lei de bases é o de considerarmos que os imóveis e as frações destinadas à habitação cumprem uma função social, sejam elas públicas ou privadas. Acreditamos que um bem, como é um imóvel que faz parte de um conjunto urbano, sobretudo em zonas de pressão urbanística, não deve estar abandonado ou continuamente devoluto, como se estivesse dentro de uma gaveta, num registro especulativo, enquanto que há famílias e pessoas sem habitação adequada. Para além de não cumprir a sua função social, não confundir a ação social com apoio social, o seu contributo para a cidade é altamente pejorativo, com implicações negativas para o habitat onde está inserido. Gostaria, pois, que comentasse esta ideia e perguntar se é também com este espírito que os programas e instrumentos da nova geração de políticas de habitação têm sido desenvolvidos. E também, já agora, perguntar se há algumas ideias apontadas na Lei de Bases da Habitação, na proposta que nós fizemos e também já contando com o texto de substituição que apresentámos, se estas ideias podem contribuir para melhorar os atuais instrumentos da nova geração de políticas de habitação ou mesmo explotar a criação de outros, tendo cumprido aqui apenas um pequeno exemplo com uma das noções que nós introduzimos na Lei de Bases, que são as unidades de convivência ou habitação colaborativa, em casos que há partilha de casa sem economia comum. Gostaria, pois, que comentasse esta ideia e depois teria outras perguntas para fazer. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Lena. Sr. Ministro, faz favor.
Nós entendemos que a iniciativa do Parlamento de definir uma lei de bases para a habitação é uma boa iniciativa e, no quadro daquilo que nós conhecemos, julgamos mesmo que há contributos muito importantes de todos os grupos parlamentares, o Partido Socialista em particular, nós acompanhamos com maior proximidade, mas julgo que, com diferenças, nós estamos todos a concorrer para ter finalmente uma lei de bases de habitação em Portugal, e isso é um grande ganho para os portugueses. E são, quer dizer, não, eu julgo que esta referência final que o Sr. Deputado faz todo sentido, e acho que nos programas deve ser revisitada. Nós hoje estamos a ter um grande debate sobre a habitação partilhada, sobre o co-housing, e é um debate interessante. De qualquer forma, a lei de bases vai muito para lá dessa matéria, e eu não podia deixar de fazer referência ao facto de consagrar a função social da habitação, a prever uma política nacional de habitação com uma estratégia nacional de habitação, a responsabilização do governo, que fica clara, expressa na lei de bases de habitação, uma efetiva proteção dos despejos. Há um princípio consagrado na lei com o qual nós concordamos, com o facto de não haver despejos sem uma alternativa habitacional. Nós estamos disponíveis para, no quadro do princípio que é enunciado na lei de bases de habitação, poder, de alguma forma, consolidar a definição de uma alternativa habitacional, porque esse é, de facto, um problema sério que nós hoje temos no quadro dos despejos. E prevê um objetivo que é o que obviamente faz sentido no quadro de uma lei de bases, e que é a realização ou concretização progressiva de um parque habitacional público. Fica definido esse objetivo, esse compromisso, e depois esperemos que diferentes governos, no quadro do próprio cumprimento da lei de bases, deem caminho a essa concretização. E por isso é uma boa iniciativa que nós estamos a acompanhar com proximidade, e que gostávamos, ninguém terá a sua lei de bases como desejava inicialmente. Isso é o normal num quadro parlamentar, e portanto nós temos agora é conseguir encontrar uma lei de bases que nos satisfaça maioritariamente a todos, não mesmo a todos, que continuo a achar que é possível.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Luís Vilhena, faz favor.
Muito obrigado. Uma pergunta mais concreta ainda sobre o Fundo Nacional da Reabilitação do Edificado. Nós sabemos que este fundo está associado ao Fundo de Estabilização da Segurança Social, e por isso tem que estar associado a uma taxa de rendimento de pelo menos 4%. Isto pode não promover um tipo de habitação acessível, irá promover para um certo tipo de população, pelos valores a que serão disponibilizados fogos habitacionais dentro deste fundo, mas como é que o Governo pretende combatar a falta relativamente aos restantes camadas da população mais desfavorecida?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado. O Fundo Nacional de Reabilitação de Edificado não se dirige aos setores da população mais carenciados. Não é essa a sua função. A essa faixa da nossa população, a resposta pública é o primeiro direito. E aí o investimento é 100% público. Obviamente tem conjunto depois de outras condições que entrarão na sua afetação, mas a verdade é que o FNRE não se dirige. Dirige sim a uma parte da população que até agora não tem, ou não tem tido de forma potente, vá lá, uma resposta por parte do Estado. E essa é a função do Fundo Nacional para a Reabilitação de Edificado. Eu queria só dar algumas notas sobre isso. Aquilo é o meu tempo, não é? Tenho 6. Algumas notas sobre isto, porque vai havendo algumas. É normal, cada vez que há um programa novo surgem dúvidas. E se os seus deputados repararam, apenas até 49% pode não ser para o objetivo renda acessível. E isso tem uma razão de ser. Porque nós temos que garantir que o Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado, no mínimo uma taxa de rentabilidade mínima de 4% para o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, que vai fazer um investimento. A taxa de rentabilidade de 4% garante-nos que nós consigamos fazer uma renda acessível, mas isso implica que parte possa estar sujeito a uma lógica diferente. E o objetivo é nós garantirmos estes 4%, que de certa forma protegem o nosso Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social. E essa é a razão para estas percentagens, embora possa ser um determinado imóvel possa ser 100% de renda acessível, mas tem sempre aquele objetivo mínimo de rentabilização. Podemos ter que julgar com uma lógica diferente numa parte deles que pode ir, segundo o regime, até aos 49%. Mas o FNRE não é para o público, o seu deputado, como eu sei que sabe, mas, aí nós responderemos com o primeiro direito.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Luís Vilhena, faz favor.
Para terminar, uma outra questão. A nova geração de políticas de habitação considera o habitat como um valor essencial para a qualidade de vida dos cidadãos e um complemento e também complementar à unidade habitacional em si, à tal habitação adequada. Ou seja, a valorização do habitat, tratando-se sobretudo da responsabilidade pública, a execução desta requalificação caberá em grande parte ao Estado, às autarquias e, portanto, embora, obviamente, podendo ter também alguma componente privada. Eu gostava de saber que programas ou incentivos dentro da nova geração de políticas de habitação existem para, no fundo, dar resposta a esta necessidade de requalificação do habitat e, portanto, de tudo aquilo que envolve o parque habitacional.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Luís Vilhena. Sr. Ministro, faz favor.
Sr. Presidente, posso pedir à Sra. Secretária de Estado para dar esta resposta ao Sr. Deputado e depois voltaria a passar-me para mim ao fim do minuto, portanto pedi ao Sr. Presidente para controlar a minha Secretária de Estado.
Muito bom. Sr. Secretário de Estado, faz favor.
Quando passamos um bocadinho para a escala urbana, precisamos de instrumentos diferentes do que somente os instrumentos de apoio à construção de habitações. Daí que criamos o programa de habitação ao Habitat, que está em pleno andamento. Estão prestes a ser aprovados os acordos de parceria e que visa, de facto, criar novas formas de trabalhar e integrar os bairros públicos já existentes. Está em 4 municípios: Elvas, Loures, Gaia e Ponte Lima. Adicionalmente, nós temos também as próprias estratégias locais de habitação, porque está no princípio do primeiro direito que a habitação é mais do que a casa, é todo o habitat. E as estratégias devem, de facto, trazer como é que esta nova habitação pública a ser promovida ou vai ser de forma integrada na dimensão urbana, no tecido urbano e em todo o equipamento que apoia e que deve apoiar a própria habitação, nomeadamente espaços públicos, infraestruturas e afins.
Muito obrigado, Sr. Secretário. Sr. Ministro, faz favor, para concluir o tempo.
Muito obrigado. Senhor, queria aproveitar este último minuto para dar algumas notas ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, porque já não tinha tempo, e queria dizer o seguinte: nós estaremos sempre a dizer há atraso, não há atraso, pronto, e aí não nos vamos encontrar. Direi que nós, nos programas com os quais nós nos comprometemos, nós não reconhecemos que haja atraso, porque não há nenhum prazo, ou praticamente, julgo eu, de forma relevante, que esteja a ser ultrapassado. Todos os nossos programas tiveram que fazer o seu caminho. Desde logo, por exemplo, o regime de arrendamento acessível teve um ano no Parlamento. Isso não tem mal nenhum, faz parte do nosso processo legislativo, mas teve um ano na Assembleia da República. Estes prazos todos concorrem para que nós não consigamos, em 2019, o que nós desejávamos. E quando eu dizia, nós temos um atraso no FNRE, nós temos um atraso face àquilo que é o nosso desejo. O nosso desejo era nós conseguirmos ter já imóveis para, no quadro do Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado, disponíveis para arrendamento acessível. Só que há todo um processo que, evidentemente, não pode deixar de ser percorrido. E esse percurso está a ser feito, esse percurso leva tempo e, portanto, atraso face àquilo que nós desejamos, nós não temos atraso face àquilo com que nós verdadeiramente nos comprometemos. Quando nós dizemos que casa eficiente não funcionou, é verdade. Nós não temos os resultados que nós esperávamos ter. O Sr. Deputado pensa, quais são, em detalhe, nós estamos a revisitar o programa. Não será nunca fácil, no quadro em que ele está construído, porque obviamente os Sr. Deputados identificaram a dificuldade, é crédito, por mais barato que ele seja, nós teremos sempre a dificuldade de ter um cidadão a fazer a reabilitação do seu próprio imóvel. As nossas famílias têm dificuldade. Nós estamos, no entanto, a revisitar o programa dentro de algumas hipóteses que nós podemos explorar. Conseguir ainda rever mais em baixa as taxas da Caixa Geral de Depósitos, aumentar o limite de financiamento por fração para um valor mais aceitável. E quer dizer, e temos a expectativa de trabalhar com os bancos para conseguir que eles possam aderir. Teremos sempre a dificuldade de ser crédito, mas essa é a natureza deste programa e do empréstimo que o próprio BEI faz. Podemos todos evoluir para pensar melhor a resposta a esta necessidade. A Casa Eficiente tem as limitações que o senhor deputado aqui identificou, que nós também identificamos, e que não são facilmente ultrapassáveis por nós no quadro em que ele foi construído e está construído. Vamos revisitar o programa, vamos tentar melhorá-lo e vamos ver de que forma obrigado, podemos dar resposta a essa necessidade.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Ministro esgotou o tempo de resposta, mas dou a palavra para concluir o tempo do PS ao Sr. Deputado João Paulo Correia. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Deputado de Estado, bom dia. De facto, hoje temos a oportunidade de estar aqui numa audição perante o Sr. Ministro da Habitação e a Sra. Secretária de Estado da Habitação, situação que não ocorreu em governações anteriores, nomeadamente no governo anterior, e isso significa que a habitação passou a ser um tema da primeira linha da agenda política do governo, e é evidente que quando se começa do zero em termos da política nacional de habitação, isso tem o seu tempo e a implementação dessas políticas e a criação de resultados não é tão rápido como todos desejaríamos. Eu recordo que, Sr. Ministro, a título de exemplo, há pouco o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, do PST, falou no programa do mercado social de arrendamento e tentou confrontar os números do último ano de governação do PSC-CDS com os números dos anos desta governação. Esqueceu-se de dizer que o objetivo do anterior governo para o mercado social de arrendamento até o final de 2012 era colocar 2 mil imóveis através de parceria com 100 municípios. Obviamente que esse número ficou muito aquém. Para quem tem poucas políticas na área da habitação, porque a habitação não era a primeira, nem a segunda, nem a terceira prioridade da sua governação, como aconteceu no tempo do PSC-CDS, tem poucas contas para prestar. E, portanto, gosta de confrontar quem hoje cria políticas de habitação, colocou a habitação na primeira linha da agenda política e que está a começar a implementar e a criar uma agenda governativa na área da habitação com uma série de ferramentas, quer do lado do arrendamento, quer da promoção do arrendamento, quer do lado da habitação própria e permanente. E, portanto, desse ponto de vista, o exemplo mais flagrante foi pegar num programa que serviu de exemplo há pouco do Sr. Deputado do PST, confrontar com o falhanço dos números do objetivo desse programa no tempo do anterior governo. O tempo é curto, está esgotado praticamente. Eu queria-lhe de colocar esta questão, sei que não tem tempo para responder, mas numa próxima resposta pode aproveitar para fazer um comentário àquilo que lhe vou colocar. É evidente que a Estratégia Nacional de Habitação não pode ter um horizonte temporal resumido ao tempo de uma legislatura. Tem que ser um compromisso muito alargado, tem que ter um horizonte temporal que seja transversal a mais que uma legislatura, tem que ser o compromisso também multipartidário do Estado Central, dos municípios, e, acima de tudo, tem que encontrar aqui novas e diversas modalidades no acesso ao arrendamento e também no acesso à habitação própria permanente. Gostaria de perguntar, Sr. Ministro, se que novas modalidades no acesso à habitação própria permanente, como a propriedade resolúvel, esta nova medida da habitação duradoura, etc., se de facto não são áreas que também merecem um desenvolvimento, uma atenção especial para que possamos romper o mercado tradicional da habitação em Portugal, que tem 2% no arrendamento e 98% da habitação própria. Com as dificuldades todas que
muito obrigado, Sr. Deputado João Paulo Correia. Passamos então agora ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Maria Manuel Rola. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, bom dia. Eu gostava de começar esta intervenção pelo discurso inicial que aqui foi feito relativamente à prioridade da habitação. De facto, é uma resposta do Estado Social que tem estado em falha já há vários anos e que não corresponde a uma resposta apenas para os mais pobres. De facto, não os pode a eles nem a qualquer conjunto da população deixar entregue ao crédito bancário e que deve permitir o acesso à habitação para todos. De facto, não devemos, e como diz o Sr. Ministro, manter os empecilhos que existem no acesso à habitação. Mas a rapidez aqui também corresponde a uma opção e uma prioridade política. E, de facto, até agora, o que nós sabemos é que continua a existir um grande conjunto da população que está em habitação precária, que está em habitação indigna, que é despejada da sua habitação sem precaução, sem prevenção, sem grande acompanhamento social. Existe também um grande conjunto cada vez maior de população que não consegue aceder às rendas que estão praticadas no mercado e o problema adensa-se e a resposta de facto está a demorar bastante para aquilo que é necessário. E estamos a falar sim de uma função de liberdade, mas também de uma função de igualdade, de uma função do Estado Social e da solidariedade necessária para se garantir os direitos sociais que advém do direito à habitação, estamos a falar de direitos humanos. E nesse sentido, e neste momento estamos aqui na Assembleia da República a discutir uma lei de bases da habitação, que deveria prever que o direito à habitação garante um direito à habitação adequada e não a qualquer realojamento, que garantisse que, por exemplo, os 26 mil fogos devolutos em Lisboa, que aqui foram referidos, que poderiam, por exemplo, corresponder aos números que já sabemos que estão por baixo do levantamento do Iru relativamente às 26 famílias, isto, claro, fazendo um exercício um bocadinho simplista, dos agregados familiares que estão neste momento em dificuldades habitacionais, e seria uma resposta temporária ao abandono do edificado, à falta de habitação e permitiria rendimento também aos proprietários. Esta requisição temporária foi tornada um bicho-papão por parte dos proprietários, por parte da direita, mas o que é verdade é que é uma resposta até de senso comum que vem dar uma resposta à carência habitacional e ao abandonamento edificado. Também no alojamento local, por exemplo, o recuo feito pelo Partido Socialista, que reconhece que este serviço turístico é o único serviço, é o único negócio existente em Portugal que não necessita de licenciamento diferente para existir, ou seja, pode ser licenciado numa tipologia de habitação quando todo o outro tipo de negócios tem que ser licenciado especificamente. Parece-nos uma evidente valorização deste tipo de negócio relativamente aos outros. E gostava que o Sr. Ministro fizesse um comentário a estas duas questões principais que levantei relativamente à lei de...
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Manuela Rola. Para responder, Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado. Sra. Deputada, comecei bem, obviamente que o tempo é uma variável relevante. E nós não estávamos em nenhum momento quisermos desvalorizar isso. A rapidez, o problema é urgente, é muito premente hoje, e por isso, obviamente, a rapidez da resposta pública também é exigida. No entanto, nós depois confrontamos-nos com uma realidade que não pode ser contornada. E por isso nós desejamos mais rapidez na nossa resposta, mas estamos a fazer um trabalho que precisava, inevitavelmente, ser feito para nós podermos agora começar a recuperar tempo perdido. Isto relativamente ao tempo, porque nós temos habitação precária, temos habitação indigna, o primeiro direito pretende dar resposta a essa situação. E é um trabalho que o Estado e a Administração Central fará com os municípios. Nós continuamos a achar que os municípios têm um papel muito importante a desempenhar aqui, é quem está mais próximo, quem melhor conhece a realidade. Isto não é desresponsabilização do Estado, é o Estado conseguir trabalhar a diferentes níveis da administração para podermos dar resposta a este problema, que tem a ver com a habitação precária, a habitação indigna. As rendas praticadas têm, de facto, aumentado de forma muito significativa e aqui a oferta é a forma mais eficaz de nós conseguirmos intervir. Oferta pública, o Fundo Nacional de Reabilitação Edificado concorrerá para isso, mas também o regime de arrendamento acessível que pretende, num quadro de baixíssimo parque habitacional público, mobilizar o setor privado para participar neste esforço de redução das rendas. Obviamente que a iniciativa em matéria de lei de base de habitação é uma iniciativa do Parlamento, o Governo não se exclui de fazer esse debate, não estou com isso a colocar-nos de fora, antes pelo contrário, nós estamos disponíveis para, enquanto obviamente governo, consciente que não somos nós, nós não somos um grupo parlamentar, mas disponíveis para trabalhar com os diversos grupos parlamentares, não só com o Partido Socialista, que é o, vá lá, o nosso, mas também com todos os grupos parlamentares, os que apoiam a maioria, que constituem a maioria que suporta este governo, mas também com os restantes, para tentarmos dar resposta a algumas das vossas preocupações, das preocupações dos senhores deputados e respectivos grupos parlamentares. A requisição temporária levanta dificuldades e, obviamente, uma tensão que poderia ser justificada, mas que nós entendemos que pode trazer mais problemas que aqueles que resolve. Nós, hoje, a lei permite, obviamente, num quadro muito mais restritivo, mas dá instrumentos para que as autarquias possam intervir. Obviamente que não num quadro que, presumo, o Bloco de Esquerda desejaria. Mas entendemos que a proposta que nós temos de agravamento da tributação dos imóveis devolutos, que é de facto potente face àquilo que nós hoje temos neste momento em vigor, dificilmente não trará mais imóveis para o mercado. É que nós estamos a falar a partir do segundo ano, a taxa de IMI é elevada ao sextuplo, é multiplicada por 6, com aumentos de 10% a cada ano, até a um limite de 12 vezes a taxa de IMI. Nós estamos a falar de uma medida que é contestada por alguns, mas que para nós foi muito importante, ou é muito importante, para trazer ao mercado um conjunto muito vasto de fogos devolutos. Nós preferimos esta forma de intervenção. Não excluímos nenhum debate com ninguém e nenhuma conversa mais aprofundada com ninguém, mas nós temos esta preocupação, que é não ter a população contra medidas que são, no seu intenção, boas, mas que podem gerar problemas no quadro da nossa sociedade, e não estou a falar dos grandes.
Muito obrigado.
Nem só os grandes são senhorios.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Maria Manuel Rola, faz favor.
Obrigada, Sr. Ministro. De facto, existem instrumentos que as autarquias podem utilizar, nomeadamente no âmbito da política de solos, e dentro desse sentido não seria uma grande novidade existir um instrumento como a requisição temporária. Já existe o instrumento da posse administrativa, não existe de facto vontade política para dar resposta a estas questões. E isso também poderá ser um problema na questão do IMI, porque esta depende da ação dos municípios, de facto, para identificar desde logo os prédios devolutos, sendo que vários municípios não têm feito esta identificação. Mas de resto quero passar à frente e falar das estratégias locais de habitação. Nós temos a informação por parte do IRU que apenas 39 municípios solicitaram financiamento. Admito que tenham sido solicitado financiamento por outros entretanto. Representava à altura, há cerca de 2 meses, menos de 1 milhão de euros dos 40 milhões orçamentados. Não nos foi facultada informação sobre o número de estratégias entregues, sabemos agora pelo Sr. Ministro que são 5. No entanto, sabemos também que existem câmaras, principalmente na área metropolitana de Lisboa e área metropolitana do Porto, que representam 3/4 das carências identificadas pelo levantamento de IRU, que ainda não têm estratégia local de habitação e que não têm dado resposta relativamente a esta. Mas sabemos também que, por exemplo, a Câmara da Almada e a Câmara Municipal da Amadora pretendem dar resposta aos problemas do primeiro direito em 10 anos. A estratégia está identificada para 10 anos. A Câmara Municipal da Amadora diz não ter condições para responder às carências identificadas na Amadora. A Câmara Municipal da Almada também dizem necessitar de um espaço temporal ainda superior ao que o Governo identifica. A minha questão é de que forma é que irá o Governo inverter esta evolução do programa e esta resistência e uma maior intervenção para garantir que este programa não se atrasa para além da urgência já identificada pelo Governo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, faz favor, responder.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós não temos uma atitude, compreendendo o que a Sra. Deputada disse, nós temos nós olhamos para os municípios de maneira relativamente diferente do Bloco de Esquerda. Isto é, nós temos confiança nos autarcas e no poder local democrático Eu já lá iremos. E temos confiança no poder local democrático para dar resposta às necessidades das suas próprias populações. Nós não partimos do princípio que os governos da República são mais humanos, socialmente mais avançados ou até mais de esquerda do que os presidentes de Câmara. Não, eu não estou. Estou a falar por mim. Com isto estou a dizer que nós confiamos seriamente que os municípios querem resolver os mesmos problemas que nós queremos resolver e que eles estão melhor habilitados para fazer um conjunto de coisas do que nós, a Administração Central. Dito isto, nós sentimos que os municípios estão a aderir de forma muito significativa à estratégia local de habitação. Nós temos já 54 pedidos de apoio financeiro para a elaboração das estratégias locais de habitação. Temos muitos mais municípios que não pediram e que não precisam de apoio financeiro para a elaboração das estratégias locais de habitação. 35 já foram inclusivamente aprovadas, 19 não é estratégias. Os pedidos de apoio financeiro para a elaboração das estratégias locais de habitação. Para estratégias locais de habitação entregues, são 5. Lisboa, 8.300 agregados, Arruda dos Vinhos, 31 agregados, Faro, 590 agregados, Silves, 15 agregados, os 3 anteriores estão aprovados, os 15 agregados pedidos por Silves estão a aguardar confirmação e Funchal está neste momento em apreciação. Neste momento, estamos a falar de um investimento muito significativo de 700 milhões de euros. Dá-nos exemplo de alguns municípios que têm um entendimento ou um desejo diferente. Nós, o que podemos dizer é que, no que diz respeito a Amadora e a Almada, nós ainda não recebemos as respectivas estratégias de habitação local, portanto, não posso partir do princípio porque não, daquilo que a Sra. Deputada está a dizer, porque nós não temos essa informação. De qualquer forma, se isso acontecer, o que está em causa é a própria legislação que prevê até 2024, o que quer dizer que uma estratégia local de habitação que vá para lá dessa data tem que ser alterada para cumprir aquilo que está previsto. Mas nós temos a convicção, pois há obviamente uma disputa democrática no plano local, mas nós temos a convicção das informações que nós temos e do contacto que nós temos, que as senhoras presidentes de Câmara dos respectivos municípios têm tanta preocupação quanto nós em dar resposta às necessidades e às carências habitacionais da sua população.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Senhora Deputada Maria Manuel Rolo, Sr. Ministro, acho que estou o tempo de resposta, faz favor.
Okay. Obrigada, Sr. Ministro. De facto, nós estávamos aqui a referir especificamente a Câmara Municipal de Almada e da Amadora, porque tem vários fogos identificados e porque as duas câmaras dizem não conseguir dar resposta a esta questão. E sendo o Governo a entidade que tem que garantir a resposta habitacional, em última instância, de facto parece-me que existe aqui uma necessidade de abordagem específica. E isto porque, por exemplo, na Quinta da Laje, que é um bairro existente, que não é auge, mas também está a dar resposta habitacional já desde os anos 60 a um largo conjunto de agregados, existe a intenção de demolição de um conjunto de habitações quando existe também esta necessidade tão intensa de resposta por parte do município da Amadora e do Governo. A minha questão relativamente à Quinta da Laje em específico, e uma vez que a própria Câmara da Amadora diz dar resposta ao realojamento da Quinta da Laje, tendo em conta o PER, que nós temos o entendimento que já estaria revogado, gostava de questionar o Sr. Ministro de como é que é possível este realojamento tendo em conta o PER e se não lhe parece que faria mais sentido arranjar uma solução, como por exemplo existente nos Açores, na Praia da Vitória, em que se conseguiu que de facto a população mantesse a sua habitação no local onde vive há décadas, sendo que estes locais de facto têm condições de habitabilidade. Nós estivemos lá, esta comissão esteve lá, viu como as casas estão mantidas e garantidas já ao longo dos anos.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Vamos passar agora para o grupo parlamentar do CDS-PP. O Senhor Deputado Álvaro Castelo Branco, faz favor, Senhor Deputado.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Começo, obviamente, por cumprimentar o Senhor Ministro de uma forma especial na sua primeira presença nesta comissão e também cumprimentar a Sra. Secretária de Estado pela sua presença. E Sr. Ministro, eu começaria por, ouvindo a sua intervenção e as suas múltiplas respostas que foi dando aqui nesta comissão, por dizer que o Governo, quando iniciou esta legislatura, apresentou aquilo a que chamou novas gerações de políticas de habitação como uma política a desenvolver neste mandato. Sr. Ministro, eu recordo-lhe aqui, porque parece que, pelas suas palavras, que não tem essa noção, é que nós estamos no fim da legislatura, nós estamos em jeito de balanço desta legislatura, não estamos no início da legislatura. E, portanto, eu até fiquei surpreendido há bocado, o Sr. Deputado João Paulo Correia dizia, estamos a começar, não estão a começar, estão a acabar. E o que acontece ao fim destes 4 anos das tais novas gerações de políticas de habitação é que nada aconteceu e, portanto, foi um rotundo falhanço este programa político do Governo das novas políticas, da nova geração de políticas de habitação. Eu queria-lhe referir, por exemplo, o Sr. Ministro dizia há bocado o seguinte, e vou citar o que há pouco dizia, a nossa resposta pública às famílias mais carenciadas é o primeiro direito. Portanto, Sr. Ministro, não houve resposta às famílias mais carenciadas porque o primeiro direito não está a funcionar, nem funcionou. Foi o que o Sr. Ministro conclui ao dizer isso, não há resposta, não houve esta legislatura toda uma resposta às famílias mais carenciadas. Depois, o Sr. Ministro dizia há pouco, é que nós estamos a lançar por um programa e no dia seguinte os seus deputados estão a perguntar quantas pessoas é que já lá estão ou se o programa já está acabado. Sr. Ministro, então falemos do Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado. Programa lançado em 2016, há três anos que foi lançado. Nós temos vindo a colocar questões sobre este programa, não é agora, é já há 3 anos. E, portanto, ao fim de 3 anos, ao colocar-lhe esta questão que lhe vou colocar, eu não estou a colocar-lhe mal foi o programa lançado. Recordo-lhe, passaram 3 anos. E a pergunta que lhe faço, relativamente ao Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado, que já agora deixe-me dizer que está atrasado porque foi mal desenhado, não é por nenhum atraso processual, deixe-me perguntar-lhe uma coisa, ao fim de 3 anos de programa, diga-me se houve algum prédio reabilitado ao abrigo deste Fundo Nacional do Edificado. E se houve, já agora, qual é que foi? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Castelo Branco, para responder. Sr. Ministro, faz favor.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu peço desculpa aos seus deputados a quem não consigo responder. Ainda estou a adaptar-me a este modelo e, portanto, aquilo que não conseguir, já tentarei noutras oportunidades poder responder. Algumas coisas ficam para trás. Nós, no debate político e parlamentar, estamos mais interessados em meter uma bandeirinha num qualquer título. Atrasou, fracassou, não conseguiu, está atrasado. E em vez de nós discutirmos a sério o que é que nós queremos fazer em política de habitação, é o registro em que nós fazemos política em Portugal. Não é o melhor, mas é o que é. Primeiro lugar, nova geração de políticas de habitação, aprovadas no Governo em abril de 2018. 20 programas previstos. 17 dos 20 programas estão em implementação. O Sr. Deputado diz, não foi feito nada. Não há nada. Porque não há uma casa já cheia de gente entregue ao abrigo de programas que foram aprovados em Conselho de Ministros em abril de 2018. E a legislatura está a acabar. A legislatura está a acabar. Nós começamos um trabalho em 2015 e propomos continuar o nosso trabalho depois de 2019, porque nós não existimos e não fomos criados para terminarmos a nossa existência com o final desta legislatura. Nós iniciamos um percurso, um trabalho, sentimos que temos a confiança da população relativamente ao trabalho que temos vindo a desempenhar, o que quer dizer que esperamos e temos essa ambição de continuar a dar continuidade ao trabalho que nós iniciamos nesta legislatura. É assim que se funciona em democracia. Portanto, a legislatura está a terminar e nós trabalharemos até o último dia dela e proporemos à população portuguesa continuar o trabalho que nós já iniciamos. O primeiro direito não está a funcionar, nunca funcionou. Mais uma vez, a interpretação do Sr. Deputado é que ele só funciona se nós já tivermos um prédio cheio de gente ao abrigo do primeiro direito. Como não havia nada, nós tínhamos um pé da década de 90, como não havia nada, nós tivemos que criar um programa. Obviamente que a criação de um programa, e o seu deputado sabe isso, não resulta em casas cheias no dia seguinte. No entanto, o programa está a fazer o seu caminho. As autarquias estão a aderir, estão a fazer estratégias locais de habitação, estão a pedir apoio financeiro para as fazer e, portanto, há todo um percurso que está a ser feito para cumprir aquele que é um programa que foi criado por este Governo e pela Sra. Secretária de Estado da Habitação. E, portanto, isto sobre o primeiro direito. Depois o Sr. Deputado coloca a questão do Fundo Nacional para a Reabilitação de Edificado, diz que o problema é que foi mal desenhado, ainda não explicou porquê, mas tenho a certeza que explicará porque é que o Fundo Nacional para a Reabilitação de Edificado está mal desenhado, que é para nós podermos até, se concordarmos consigo e com o Grupo Parlamentar do CDS, em corrigi-lo e melhorá-lo. De qualquer forma, ele teve o seu regulamento aprovado pela CMVM em 2017. Em 2019, o Sr. Deputado há de entender, bom, mas então em 2017, no dia seguinte à aprovação do regulamento, devia já estar a fazer um prédio, a reabilitar um prédio ao abrigo do Fundo Nacional de Reabilitação de Edificado. A realidade é um pouco mais complexa do que isso, e o CDS, que tem experiência executiva, seja no poder local ou na administração central, sabe que é. E por isso há todo um fundo que está em execução e nós neste momento temos subfundos criados, temos projetos que estão em curso, temos mais de 200 imóveis que estão na fila para poderem ser avaliados, criados subfundos, reabilitados. Há um processo que está a ser feito para um fundo que, mais uma vez, não existia. E por isso há todo o trabalho, tem, obviamente, o seu tempo. A Sra. Deputada do Bloco de Esquerda há pouco dizia com razão, mas isto exige rapidez, exige, e nós não estamos sentados a olhar para o balão, estamos a fazer o nosso trabalho. E o trabalho implica tempo, mas a verdade é que quando diz que não funcionou ou que não está nada, não é, pronto, simplesmente correto dizer-se isso, porque nós estamos a construir os programas e agora estamos a implementá-los. Natal, e termino com a nova política de gerações, a nova geração de políticas de habitação, eram 20 programas, 17 estão em implementação. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. O Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, faz favor.
Muito obrigado. Sr. Ministro, é com certeza que é legítimo, mal era que assim não fosse, que o Partido Socialista tenha a ambição de, para lá de 2019, continuar a governar o país. Mal era que assim não fosse, assim os portugueses irão decidir na altura certa. Mas é normal em democracia que se faça balanços de legislaturas. As legislaturas não se pode proibir de fazer um balanço com a presunção que se continua e que esse balanço é para lá do veredito da população portuguesa. E, portanto, o que eu lhe estava a dizer e lhe estou a dizer é que esta legislatura está no fim. Estamos em abril, como sabe as eleições estão marcadas em outubro e nós estamos no fim da legislatura e portanto estamos em época já de balanço daquilo que este Governo fez até para os portugueses poderem ajuizar o seu voto em outubro de 2019. E, Sr. Ministro, eu sei que a sua responsabilidade é parcelar porque não tutelava esta área, era deputado da Assembleia da República, portanto é parcelar, mas o que é facto é que o Governo nesta matéria nada fez, porque andou a anunciar novas políticas de habitação, uma nova geração de políticas de habitação, desde o início das suas funções, e ao longo destes 4 anos absolutamente nada fez do que estudos, promessas, desenhos de programas, por aí fora, mas não deu resposta efetiva a absolutamente nada. Eu sei que o Sr. Ministro e o Governo do Partido Socialista gostam de dizer permanentemente, ao fim de 4 anos de legislatura, o problema é sempre o que vem de trás e do Governo anterior. É sempre o problema, não fizeram. Mas os senhores reverteram tudo, os senhores não quiseram continuar trabalho nenhum, os senhores quiseram começar uma coisa nova e não conseguiram chegar a absolutamente nada de concreto. Nós já, desde o princípio, que vamos acompanhando esta questão, perguntando ao seu antecessor na tutela destas áreas aquilo que efetivamente vai acontecendo. E o Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado foi, desde o princípio, um flop. E o Sr. Ministro, se quiser que eu lhe diga o que é que está mal, eu não tenho problema nenhum, mas o senhor é que tem que dar as respostas, não sou eu. Isso, porque o senhor é que é ministro e eu sou deputado. Quem governa é Vossa Excelência, eu terei muito gosto em substituí-lo depois de 2019. Mas para já é Vossa Excelência que governa. Portanto, é o senhor que tem que dar explicações, não sou eu que lhes tenho que dar a si. Mas se tiver dúvidas, fale com o seu antecessor, fale com o seu antecessor nesta tutela, que ele explica-lhe exatamente a confusão burocrática que foi a criação deste fundo e como ele foi desenhado. Fala com o senhor engenheiro João Pedro Matos Fernandes e ele responde-lhe a todas as dúvidas que ele próprio aqui manifestou muitas vezes, ainda antes da sua Secretaria de Estado de Habitação, que tinha chegado também a este governo. E, senhor ministro, para não estarmos só nestas questões mais políticas, eu vou entrar em pormenor numa questão que penso que é importante, que é relativamente às sociedades de investimento e gestão imobiliária, às SIGI. E o que eu gostava de perceber e perguntar ao senhor ministro é se este regime que o governo aprovou recentemente tornará mais fácil o rendimento e o investimento em habitação ou se, pelo contrário, se torna apenas mais fácil e fiscalmente mais vantajosa a gestão do património já existente. É que a minha dúvida tem a ver com o seguinte, é que se o objetivo deste regime, como refere aliás o preâmbulo do decreto-lei que o aprova, ser vocacionado para o investimento em habitação, eu pergunto-lhe então porque é que não se refere no diploma qualquer distinção entre o investimento em imobiliária para a habitação e o investimento em imobiliária para outro tipo que não a habitação, comércio, o que seja. E, portanto, eu gostava de saber se o objetivo é mesmo este e se é mesmo este, porque é que não se faz esta distinção? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, nós temos este, é mais um daqueles hábitos que nós às vezes nem paramos, que nós temos no debate parlamentar e político nacional e nem paramos para pensar. Normalmente, no Parlamento, eu também ouço muitas vezes, eu que já fui deputado e membro de governo, ouço muitas vezes dizer, não, o senhor não tem nada a fazer perguntas, o senhor está cá é para explicar ao Parlamento. E, de facto, uma função do Parlamento é fiscalizar. Mas, quer dizer, então se o senhor deputado diz aqui que o Fundo Nacional para a Reabilitação do Edificado está mal desenhado, nós achamos que não está. Portanto, se acha que é pedir demais no debate parlamentar, que é dialético, isto não estou aqui em nenhum tribunal, é um debate dialético, eu perguntar ao Sr. Deputado, se o Sr. Deputado diz que está mal desenhado, faça-lhe a favor de dizer, explicar porque é que está mal desenhado. Porque o problema do debate político é nós somos simplistas muitas vezes, não estou a dizer que o Sr. Deputado está a ser, por isso é que gostava que o explicasse, e diz, isto está mal desenhado. Pronto, está mal desenhado e fica. E agora o senhor é que tem que explicar. O senhor é que diz que está mal desenhado e eu é que tenho que explicar. Bom, eu queria lhe dizer que nós, para percebermos que no debate parlamentar toda a gente tem que dar explicações. Toda a gente tem que dar explicações. Ou nós achamos que os grupos parlamentares não prestam contas também perante a população. Quem, em outubro ou em outubro, ou quando for, nós vamos para a campanha eleitoral todos. Vamos nós e vão os senhores. E obviamente que o discurso do CDS não será só o que nós fizemos mal. Nós, PS, é o que nós fizemos mal e o que os senhores querem fazer de bem. E, portanto, vão ter que explicar, mais dia menos dia, porque é que o Fundo Nacional para a Reabilitação do Edificado está mal desenhado e pode ser melhor. Bom, nós fizemos aquilo que nós devemos fazer. E, atenção, quando eu dizia que não tinha, a minha preocupação não era atacar o PSD e o CDS. Porque antes do PSD e CDS também houve PS, antes do PS ou PSD e CDS, quer dizer, não, eu já logo, disse logo no início que esse não é o meu campeonato. Agora, não existia, ponto. Não estou aqui a Bahia, o PSD e o CDS é que são culpados. O Fundo Nacional para a Reabilitação do Edificado não existia. Uma resposta séria, consequente, para a reabilitação do património imobiliário do Estado não existia. PSD, CDS e PS. Quer dizer, não estamos aqui com... Essa não é a minha preocupação. O Fundo Nacional para a Reabilitação prevê um instrumento para dar resposta a essa necessidade. E nós não achamos que esteja tudo parado. Não achamos? Não. Não está. É uma questão de facto. Há subfundos criados, há imóveis lá dentro, com projetos de reabilitação que estão a ser feitos, e esse processo está a ser desenrolado. Sobre o SIGIS, lembro que esta foi uma iniciativa do Governo, que tem origem no Ministério da Economia, que é quem está mais apto para avaliar o intuito do programa, mas nós sabemos que existem propostas neste momento na especialidade, no quadro de uma apreciação parlamentar. Nós não excluímos a nossa participação, se for essa a vontade dos diferentes grupos parlamentares, e nomeadamente do Grupo Parlamentar do Partido Socialista que nos apoia, a olhar para esse regime e dar o nosso contributo com a consciência de que a sua origem é o Ministério da Economia, que obviamente também deverá ser envolvido. No quadro do Governo trabalhamos obviamente sempre em conjunto, mas temos que avaliar as propostas que estão na especialidade para tentar participar na resolução da preocupação não só dos partidos, dos grupos parlamentares que apresentaram propostas, mas também o próprio CDS que aqui exprimiu uma questão. Então nós estamos disponíveis para fazer esse trabalho com os diferentes grupos parlamentares, não fechamos a porta, que lembro apenas que o Ministério da Economia também terá de ser envolvido, porque o objetivo que esteve na base da iniciativa é um objetivo do próprio Ministério, que é partilhado pelo Governo, mas nós não nos pomos de fora e estamos disponíveis para ver convosco esse diploma.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Esgotou o tempo. Não sei se o Sr. Deputado ainda quer utilizar os 15 segundos. Faz favor. Faz favor, Sr. Deputado. Faz favor.
Obrigado. Sr. Ministro, eu tenho pouco tempo, mas teremos mais oportunidades seguramente para falar sobre o assunto e, portanto, eu poderei explicar isso. Mas, Sr. Ministro, com certeza, porque não sabia, interpretou mal, eu quando lhe disse, pergunto ao seu antecessor, tenho uma razão de ser. Estamos a falar de Fundo Nacional da Coabilitação do Edificado. E a razão de ser é que o Sr. Ministro do Ambiente, sucessivamente neste fundo se comprometeu com prazos que depois não conseguiu cumprir e sucessivamente não os foi cumprindo e foi admitindo que não os estava a cumprir. E quando admitiu que não os estava a cumprir, foi o Sr. Ministro do Ambiente, quando tutelava esta área, que disse aqui nesta comissão que o fundo estava mal desenhado porque era muito pesado e porque era demasiado burocratizado. Foi o Sr. Ministro do Ambiente que disse isto. E por isso é que eu lhe estava a dizer para lhe perguntar. Mas eu terei oportunidade seguramente no futuro de explicar qual é a ideia do CDS e porque é que nós entendemos que não está de modo algum bem desenhado. Aliás, a prática tem provado isso. E porque é que... Porque, e o Sr. Ministro do Ambiente tem razão quando disse isso, porque é demasiado pesado e está demasiado burocratizado, e porque é que justifica-se que até agora não
tenha
funcionado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar então agora ao grupo parlamentar do PCP. Sr. Deputada Paula Santos, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado. O Sr. Ministro, no início da sua intervenção, fez referência e fez uma consideração dizendo que na área da habitação o país tinha tomado uma opção errada. Nós consideramos de facto que houve muitos erros na política de habitação nas últimas décadas, mas o erro que refere o Sr. Ministro nós consideramos que não é do país, mas ele tem responsáveis. E os responsáveis foram, de facto, os vários governos que tiveram ao longo de décadas e que de muito cedo deixaram que o Estado tivesse um papel ativo e interventivo na política de habitação. Nós também não somos daqueles que consideramos que o Estado esteve ausente. Não, não esteve ausente. Fez, de facto, uma opção. Mas uma opção para valorizar, e os governos que estiveram ao longo destes anos todos, para valorizar a intervenção e os interesses dos privados e não uma intervenção pública. Nós também consideramos, porque o Sr. Ministro fez referência às questões sociais e às várias áreas sociais, e de facto se olharmos para o conjunto de direitos constitucionais na área social que a nossa Constituição consagra, verificamos de facto que a habitação, o direito a uma habitação digna para todos, foi de facto aquele que menos se desenvolveu no nosso país. E isso, resultado, passados 40 anos, estamos hoje em 2019 e aquilo que nós identificamos é que persistem várias dificuldades no acesso à habitação, de população, de famílias com baixos rendimentos, de jovens, os valores de renda estão... As rendas estão a valores, de facto, proibitivas, e a verdade é que também, deixe-me que diga isso, a nova geração de políticas de habitação, da responsabilidade do atual governo, não obstante haver um conjunto de propostas que nós consideramos que podem ter um bom sentido ou que têm um bom objetivo, a verdade é que na questão estrutural não rompe com as opções do passado e não corta com aquilo que o Sr. Ministro referiu no início, que eram opções erradas. Aliás, a decisão por parte do atual governo de criação das tais CIGI revelam de facto que não houve aquilo que seria uma das questões fundamentais, que era combater a especulação imobiliária, cai por terra com este decreto-lei que assenta única e exclusivamente nisso, exatamente na utilização da habitação, não como uma função social, mas de facto como nesse objetivo da especulação imobiliária. Mas deixe-me dizer, Sr. Ministro, contrariamente ao PSD e ao CDS, que vieram hoje aqui nesta audição, parece que querem fazer uma espécie de branqueamento daquilo que foram as suas responsabilidades do seu governo ou do anterior governo. Se os problemas da habitação não resultam do anterior governo, eles vêm de facto muito de trás, mas o anterior governo deu um contributo muito grande para o seu agravamento e vêm hoje aqui exigir respostas, mas quando lá estiveram, eu relembro que para o PER não houve um tostão. Não houve, de facto, verbas para que se promovesse e continuasse a desenvolver com todos os problemas e com todas as limitações que o PER tem. Mas não houve, de facto, um tostão para a resolução, para o realojamento das populações. Vemos também, falaram aqui da importância da mobilização do património público para dar resposta à habitação, mas também não desenvolveram qualquer programa relativamente a essa matéria. E aquilo que fizeram e que tem a marca do PSD e do CDS foi, de facto, o despejo de famílias com a aprovação da lei do arrendamento urbano, que foi, de facto, mais uma lei dos despejos. Por isso, quanto às intenções do PSD e do CDS, também estamos aqui falados. Senhor Ministro, está em discussão na Assembleia da República e nós consideramos que a Lei de Bases da Habitação tem da nossa parte todo o nosso contributo para que possamos ter uma boa lei relativamente a esta matéria, mas não é para ficar tudo na mesma. Tem de facto a ver aqui nem é para ficar tudo na mesma, nem é para que o Governo se desresponsabilize da sua competência na área da habitação. Mas tem de facto a ver aqui um conjunto de instrumentos e nós consideramos que um dos aspectos fundamentais é de facto o papel determinante do Estado. Determinante no Estado na disponibilização de habitações públicas. O Sr. Ministro, e esta era uma questão que lhe queria aqui deixar, o Sr. Ministro já deu hoje aqui um conjunto de dados e um conjunto de elementos sobre o Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado. Mas há aqui uma questão que continuamos a não perceber, porque, e corrija-me se estiver errada, porque do conjunto de elementos que forneceu, aquilo que registro é que da Administração Central não há um imóvel. E pergunto-lhe claramente, porque daquilo que eu percebi que os imóveis eram fundamentalmente das autarquias, e não percebemos como é que em 2 anos... não há mobilização de património da Administração Central para que possa ser reabilitado e que possa ser colocado para a habitação, ao mesmo tempo que o Governo continua a alienar património público da Administração Central e que podia estar a ser mobilizado para este objetivo. Senhor Ministro, nós sabemos que as coisas não se fazem do dia para a noite, isso é tudo verdade, mas não compreendemos como é que neste espaço de tempo, de facto, as coisas não estejam mais avançadas e não haja efetivamente património público da Administração Central que possa servir este objetivo de colocar mais casas públicas em arrendamento.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos, para responder, Sr. Ministro, por favor.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A Sra. Deputada começa por dizer, diz coisas com as quais eu concordo, mas depois também diz que a nova geração de políticas de habitação não rompe estruturalmente com o passado. E eu queria, sobre isso, dizer várias coisas. Primeiro, nós tivemos, o que diz respeito às populações mais carenciadas, nós fomos tendo resposta. Melhor, pior, mas fomos tendo. Nós tivemos programas, ao longo das últimas décadas, para dar resposta às populações mais carenciadas. E basta nós viajarmos pelo país, vermos o que é que o Estado e as autarquias foram fazendo, e as regiões autónomas também, foram fazendo para dar resposta às populações mais, às nossas populações mais carenciadas. Isso não quer dizer que nós não tenhamos deixado, que tenha sido dada a resposta a que precisávamos, a um conjunto da população que também continuou a ter necessidades. Não, aí já não demos. Mas há uma ruptura. Porque se nós entregamos parte da população para o crédito, nomeadamente com políticas que promoveram, nomeadamente o crédito unificado à habitação, Nós hoje, a filosofia que está subjacente às novas, à nova geração de políticas de habitação é completamente oposta. Por oposição a privilegiar-se a compra de habitação, todo o conjunto de programas que nós temos visam exatamente promover o arrendamento. E isto é uma ruptura muito considerável face ao que vinha do passado. Nós também identificamos uma percentagem muito reduzida, também identificamos uma percentagem muito reduzida de parque habitacional público. Temos um objetivo de o aumentar. E para isso há um conjunto de instrumentos que obviamente podemos discordar, podem ser mais lentos ou mais rápidos, mas nós temos como objetivo exatamente aumentar, alargar esse parque público. Para nós a resposta fundamental será o parque público e as políticas que permitem apoiar, conseguir habitação apoiada. Para nós, e foi aquilo que eu tinha dito na primeira intervenção, nós não conseguimos, com a resposta que o PCP e muitos de nós achamos preferencial, dar, num prazo curto, a resposta que as nossas populações precisam. E por isso é que dizíamos, e por isso é que nós, na nova geração de políticas de habitação, quisemos mobilizar o setor privado. Há um conjunto de instrumentos que não contaram, e eu sei e eu percebo as razões, que não contaram com o apoio do PCP, também não contaram com o apoio do Bloco de Esquerda, mas que nós entendemos serem muito, muito importantes, porque a forma de nós darmos resposta às dificuldades habitacionais obrigam-nos, tendo em conta a dimensão do problema, à dimensão da falha do Estado, à dimensão do que está à nossa frente, nós precisávamos de mobilizar todos os instrumentos possíveis e imaginários que nós tivéssemos ao nosso dispor. Não existe uma bala de prata para resolver o problema, mas isso implica que nós mobilizemos o Estado, as energias do Estado, mas também o setor privado. E nós temos consciência que se quisermos trazer o setor privado para nos ajudar a dar resposta a este problema, nós temos que o fazer, obviamente, com incentivos fiscais que são rejeitados pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP, mas que para nós são importantes para os trazer cá, como dizia no início, trazer a este objetivo. Como dizia no início, nós não conseguiremos ter um mercado de arrendamento se nós não tivermos um equilíbrio entre os senhorios e os inquilinos. Isso não nos travará no esforço que é conseguirmos alargar o parque público habitacional. O Fundo Nacional para a Reabilitação podia ser mais, nós gostaríamos que os seus resultados fossem mais rápidos do que aquilo que se verifica. No entanto, quando a Sra. Deputada pergunta se há algum imóvel do Estado, da Administração Central, no fundo, eu só posso dizer que há. Desde logo nós começamos, e esse anúncio público foi feito, nós iniciamos com os imóveis públicos para as residências universitárias. Tudo no quadro do Fundo Nacional para a Reabilitação do Edificado. Não dá resposta à necessidade habitacional tradicional que nós olhamos para ela, mas dá resposta a uma necessidade de casa muito premente e muito urgente. Nós começamos por aí, são mais de 20 de imóveis que estão afetos a esta função. Nós tivemos a oportunidade de apresentar o projeto da 5 de Outubro, mas há um conjunto de outros projetos que já estão em elaboração para nós conseguirmos dar resposta a esta necessidade. Já há outros imóveis, são poucos, da Administração Central no Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado. Nós esperamos a breve prazo podermos apresentar, da mesma maneira que fizemos com as residências universitárias, podermos apresentar também um grupo muito considerável e relevante de imóveis do Estado que estão neste momento devolutos e que passarão a ter como destino a habitação. E espero que seja a breve prazo que possamos fazer essa apresentação. Mas este é um esforço que vai demorar o seu tempo. Por isso, mas concluía dizendo que já lá temos imóveis, para as residências universitárias já foram inclusivamente apresentados, para a habitação também temos, são menos, são poucos, mas a breve prazo nós vamos apresentar um bloco considerável de imóveis para essa função no quadro do FNRE.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sra. Deputada Paula Santos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Ministro não responde é porque é que se continua a vender imóveis, a alienar património público quando podiam ser alocados a esse fundo e hoje, em vez de ser os poucos, já se teriam mais e provavelmente já se teriam mais desenvolvidos. Sr. Ministro, eu queria ainda aqui abordar uma outra questão que se prende com o levantamento das carências habitacionais e o primeiro direito foi feito o levantamento, nós consideramos que é insuficiente, mas centremos no levantamento que foi feito. A construção do programa para dar resposta a estas carências habitacionais, na nossa perspectiva, configuram em dois aspectos que nós consideramos que só vêm a dificultar o processo e que não agilizam o processo. O facto de depender da aprovação das estratégicas locais de habitação, de depender da iniciativa dos municípios e de o Governo, enquanto entidade responsável pela área da habitação, não tomar a iniciativa. Envolvendo os municípios, certo, nós consideramos que estão mais próximos da população, que têm conhecimento sobre cada um dos seus territórios, mas há aqui uma questão de fundo e é essa que queremos aqui manifestar e que revela, de facto, este programa também não estar mais desenvolvido, que é o facto de o Governo, relativamente a esta matéria, transferir encargos para as autarquias relativamente a esta matéria. E há aqui claramente uma desresponsabilização, ou seja, a execução do programa não fica sob a responsabilidade do Governo, mas sim sob a responsabilidade dos municípios. E este é um aspecto que nós consideramos, que não acompanhamos, que consideramos que é profundamente errado e como está à vista, de facto, as carências estão identificadas, mas se o prazo ou o objetivo é 2024, de facto,
muito obrigado,
ponto de situação tal qual como está, não dá resposta nesse prazo.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Sr. Ministro, tem ainda um minuto e pouco para responder, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Se nós formos ver no concreto, há muito menos sobre esta matéria, poder local, Estado, responsabilidade é de quem. Há mais a separar-nos ao nível do discurso do que depois no concreto. Porque eu diria assim, o PCP entende preferencialmente que o financiamento seja exclusivamente a administração central. Nós diremos que entendemos que o financiamento deve ser 100% do Estado. Entendemos que a nossa ideia e concepção de Estado implica a participação da administração local. Nós não fazemos uma divisão tão estanque quanto os senhores deputados, quanto o PCP faz. Este trabalho, quando nós estamos a dar respostas a necessidades habitacionais, que tem, em que a componente local ou regional é tão determinante, quer dizer, é basilar, nós não podemos deixar de envolver a todos os níveis, em todas as dimensões, os municípios. Senão, a determinada altura, nós não, quem conhece melhor o território, quem está mais próximo, são as autarquias locais. Mas a responsabilização é do Estado, é da administração central. Mas nós temos que depois articular isto. E articular isto é nós conseguirmos trabalhar com os municípios, confiar nos municípios naquilo que eles fazem e farão sempre melhor do que nós, que é quem conhece o território, quem conhece as suas populações, conhece a situação concreta das suas populações, é quem está de facto melhor habilitado. E o Estado não se desresponsabiliza financeiramente quando a administração local participa. Nem a administração central. Simplesmente há aqui um trabalho que é conjunto também do ponto de vista financeiro. Do ponto de vista de financiamento, não há, antes do primeiro direito, nenhum programa cujo financiamento da administração central fosse maior que o que é. E por isso nós não estamos, desse ponto de vista, a andar para trás. No entanto, o PCP entende que o financiamento deve ser público, nós concordamos com o PCP. O PCP entende que o financiamento deve ser exclusivamente da administração central, nós discordamos do PCP nisso. Porque entendemos que há aqui um trabalho que é feito entre nós, a administração central e autarquias locais, e que deve ser feito em paralelo e em parceria a todos os níveis. Também de corresponsabilização no que diz respeito ao financiamento. Sim, achamos e assumimos isso, e essa é uma questão que nos separa, mas encontramos no que diz respeito ao financiamento.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Concluímos esta primeira ronda. Temos 12 inscrições para a segunda ronda. Eu vou nomear as senhoras e os senhores deputados que se inscreveram, a ver se falta alguém. Como? Senhoras e senhores deputados, Berta Cabral, Maria da Luz Rosinha, Maria Manuel Rola, Álvaro Castelo Branco, Paula Santos, Jorge Paulo Oliveira, Helena Roseta, Ângela Moreira, Luís Vilhena, Duarte Alves, João Paulo Correia e Rita Rato. Falta alguém? Também o senhor deputado também se quer inscrever? Santinho Pacheco. E a resposta...
conjunto?
Então, sim, a resposta final é conjunta, no máximo de 20 minutos. Portanto, temos 13 inscrições, com esta última do Sr. Deputado Santinho Pacheco. Portanto, encerraram as inscrições. Não, Duarte Alves está? Ah, está o Sr. Deputado Duarte Alves também. Encerraram as inscrições, vamos então começar a dar a palavra às senhoras e aos senhores deputados. 2 minutos, pedia o favor de que cumprissem o tempo. Sra. Deputada Berta Cabral, do PSD, faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimento o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado, a Sra. Secretária de Estado. Queria-lhe colocar uma questão enquanto Ministro das Infraestruturas e sei, certamente, que o Sr. Ministro não recusará a resposta. E tem a ver, até porque estamos nessa segunda ronda, com questões regionais, e queria-lhe colocar a questão do aeroporto da Horta. Tem acompanhado essa questão a nível parlamentar, sabe bem que ela já foi colocada várias vezes, que a Assembleia da República já aprovou várias resoluções sobre esta matéria, todas por unanimidade, que são frequentes os cancelamentos naquele aeroporto, que estamos próximos do verão, que as questões se vão agudizar com o turismo, com reflexos grandes na economia da ilha e na economia do turismo em particular, porque aquele aeroporto, como sabe, não cumpre as normas internacionais, nem tem as exigências das chamadas áreas de segurança, RESA, Runway and Safety Areas, construídas e exigidas pela ICAO. E, nesse sentido, todas as resoluções aprovadas, quer na Assembleia Legislativa Regional, quer na Assembleia da República, foram no sentido de aproveitar, quer a revisão do plano de investimentos da ANA 20, que é revisto 5 em 5 anos, quer aproveitando as negociações para o novo aeroporto de Lisboa, considerar a construção da ampliação da pista do aeroporto da Horta para pelo menos 2.050 metros e a construção das chamadas áreas de segurança que referi há pouco. E, portanto, a questão que lhe queria aqui deixar era se nos dava conta do ponto de situação desse processo de aumento da pista do aeroporto da Horta. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Berta Cabral. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha, do Partido Socialista. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. 2 minutos é muito curto, vou tentar aproveitá-los de uma forma muito concisa. Uma saudação muito breve ao Sr. Ministro pela sua presença aqui e, desde logo, à volta de um tema que é um tema que, não sendo novo, teve neste Governo uma aplicação bastante profunda e aqui saúdo também o trabalho da Sra. Secretária de, o trabalho que a Sra. Secretária de Estado tem desenvolvido nessa área. A nova lei de bases de habitação está praticamente pronta, será apresenta a plenário em breve e falamos também de uma nova filosofia de políticas de habitação com destaque para o arrendamento. Nestas intervenções que aqui aconteceram, e a história é muito longa e 2 minutos são curtos, como disse, há partidos que parece que estiveram ausentes do problema e voltam agora como paladinos desta questão. Isto não é verdade. Muita coisa se fez já ao longo dos anos e o poder local foi, sem sombra de dúvida, um parceiro de excelência. Pedi ao favor de algum silêncio. Foi, sem sombra de dúvida, um parceiro de excelência. Milhares de problemas se resolveram por essa via. O programa PER foi um bom programa. Pena foi que muitos municípios, por questões de razões ideológicas, não o tivessem agarrado. E por isso problemas se arrastam até aos dias de hoje. E sei exatamente o que é que estou a dizer. Aliás, esta questão da habitação é uma questão que exige, e o Sr. Ministro deu sinais, que exige uma intervenção do Governo bastante séria. E desde logo, eu estive há dias em Viena da Áustria e tive a oportunidade, um dos temas da agenda era esse, dar conta que 65% da habitação, a habitação pública em Viena é 65%. Portanto, nós temos escassos 2%, temos um longo caminho.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Vou só fazer a pergunta. Tenho que descontar...
Rápido, Sra. Deputada.
Tenho que descontar... As
não, vá, faz favor.
O que eu lhe pergunto é, o IRU vai ser reforçado nos meios técnicos e nos recursos humanos? No que se refere ao primeiro direito, a adesão dos municípios é grande, já foi aqui referida, e qual é a previsão do Governo em termos de transferências até ao fim do ano para os municípios no que respeita a este programa. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Maria Manuel Rola, do Bloco de Esquerda, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu queria começar por dizer que há pouco teve uma incorreção relativamente aos incentivos fiscais que o Bloco de Esquerda recusou. De facto, o Bloco de Esquerda tinha uma proposta relativamente aos incentivos fiscais, mas que os condicionava exatamente a contratos de longa duração e a uma redução das rendas significativa que não tivesse indexado ao mercado. O Partido Socialista optou por não ir por este caminho e aliar-se à direita para contratos de curta duração. Mas não era de facto disto que eu queria falar, queria só pôr os pontos nos is relativamente a esta questão. A Estamo está neste momento a vender 22 imóveis até amanhã, existem terrenos e edifícios em Chaves, Tomara, Nadia, etc., mas existem também em Lisboa, existe especificamente um terreno de 42 mil metros quadrados que se encontra à venda por 34,9 milhões de euros. Este é um descampado para onde estão previstos 3 edifícios e um deles com 30 pisos, conforme o PIB entregue pela Estamo à Câmara no final de 2018. Ainda não foi aprovado. Em maio de 2011 houve de facto também um acordo entre a Estamo e a Câmara Municipal de Lisboa em que esta última demonstrava interesse em edifícios do Estado que esta geria. Este protocolo serviu também para a autarquia sinalizar o interesse em alguns imóveis da Estamo e para esta dizer que estava disposta a ceder como pagamento em taxas e compensações urbanísticas. A minha questão, Sr. Ministro, e muito em linha também com o que temos vindo a falar aqui sobre a disponibilização de edifícios do Estado Central, é se não faria sentido, e sendo Lisboa a cidade, uma cidade tão pressionada a nível habitacional, que estes edifícios estivessem disponíveis na esfera pública para dar resposta à habitação na cidade de Lisboa. E também gostava de questionar se a Câmara de Lisboa utilizou da prerrogativa de direito de preferência para a aquisição dos imóveis.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos agora ao Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, voltamos a falar do Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado. Eu fui ver a cronologia e queria-lhe aqui citá-la. 30 de maio de 2016, afirma o Sr. Ministro do Ambiente, o fundo estará em pleno funcionamento ao longo deste ano, ao longo de 2016. Dia 1 de novembro de 2016, já para o fim de 2016, resolução do Conselho de Ministros aprovada, resolução número 48/2016, diz: a criação do Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado deve estar concluída até 31 de dezembro de 2016. 8 de novembro de 2016, passado uma semana, o Sr. Ministro, antevendo que não seria assim, diz: o Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado estará a funcionar no início de 2017. 5 de abril de 2017, nada tinha acontecido. Diz o Sr. Ministro: o fundo estará a funcionar em pleno até ao fim do primeiro semestre deste ano. 29 de junho de 2017, já no fim do semestre. Nada tinha acontecido. Diz o Sr. Ministro: o fundo estará a funcionar no quarto trimestre deste ano. 10 de abril de 2018. Nada tinha acontecido. Volta a dizer o Sr. Ministro: o fundo estará pronto em menos de um mês. Seria outra vez maio de 2018. Nada aconteceu. Depois, era um fundo. Depois diz o Sr. Ministro que tinha dois subfundos. Depois vem a sua Sra. Secretária de Estado, ano passado, em 2018, dizer que tinha a presunção que em 2019 estivessem já aprovados um conjunto alargado de subfundos. Não havia subfundos, havia dois subfundos, ou um conjunto alargado de subfundos. Sr. Ministro, só há duas hipóteses, só há duas hipóteses, e eu deixo-lhe para a sua resposta. Aqui, desculpe, só há duas hipóteses. Ou o fundo está mal concebido, ou há incompetência. Escolha, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora à Sra. Deputada Paula Santos, do PCP. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Sr. Ministro, envolver os municípios para encontrar a solução é uma coisa, transferir responsabilidades é outra. E se as pessoas estivessem à espera da iniciativa do Governo, bem podiam esperar, porque de facto iriam continuar sem realojamento, porque não há essa tomada de iniciativa por parte do Governo para dar resposta a estas necessidades que estão identificadas e que foi feito esse levantamento. Sr. Ministro, eu queria lhe trazer aqui uma outra questão que se prende com a degradação do parque habitacional que é de propriedade do Iru e que é gerido pelo IRU. Estão identificadas muitos bairros em que não há uma intervenção por parte do Estado na conservação e manutenção das habitações, alguns há décadas, com degradação de coberturas, problemas de infraestruturas, infiltrações, como são exemplo o bairro da Embaladora em Gondar, no concelho de Guimarães, o bairro de Dark em Viana do Castelo. Neste, no concreto, houve promessa por parte do Governo para iniciar as obras, importava saber quando vão iniciar, mas eu podia aqui, Sr. Ministro, falar de vários bairros que são geridos pelo IRU e, de facto, que o investimento na conservação e na manutenção e conservação tem ficado muito longe e muito aquém. Quando estão identificados, e foi também feito um levantamento por este Governo, referindo que cerca de 50% do seu parque habitacional estava em situação de degradação, não se compreende, de facto, que não haja um reforço de financiamento para dar resposta e para garantir as condições de habitabilidade aos moradores neste bairro. Por isso, a questão que deixava era exatamente esta. Vou terminar, Sr. Presidente. A questão que deixava era exatamente esta. O que é que está previsto em termos de intervenções no parque habitacional do IRU?
Eu aviso 15 segundos antes que está a terminar.
Pensei o tempo. Que era já para terminar.
Mas faz favor de terminar, Sr. Deputado. Ok, muito obrigado. Muito obrigado. Eu aviso com o sinalzinho 15 segundos antes, só para ser terminada a intervenção. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, do PSD, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, nós temos consciência que o rumo e pavia não se fizeram num só dia. Aliás, como dizia o poeta castelhano António Machado, o caminho faz caminhar. Mas vamos aos factos. E o facto número um é que há mais de 25 mil famílias a carecerem de serem realojadas. E o que essas famílias se questionam, nós nos questionamos, é, ao fim deste tempo, perguntas tão simples quanto estas. Quantos contratos de arrendamento habitacional foram celebrados no âmbito do programa Primeiro Direito? Sr. Ministro, a resposta é zero ou pouco mais que zero. Contratos de arrendamento habitacional, eu quero precisar. Quantos contratos de arrendamento habitacional foram celebrados no âmbito do programa de arrendamento acessível? A resposta é zero. Quantos contratos de arrendamento habitacional foram celebrados no âmbito do Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado? A resposta é zero. Quantos contratos de arrendamento habitacional foram celebrados no âmbito do programa Chave na Mão? Sr. Ministro, a informação que dispomos é que a resposta também é zero, mas o Sr. Ministro me corrigirá se assim não for. Quantos contratos de arrendamento habitacional foram celebrados no âmbito do programa Porta de Entrada? A informação que dispunhamos a 14 de fevereiro do corrente ano era zero, mas o Sr. Ministro certamente me corrigirá se estes valores não estiverem corretos. E tudo isto, Sr. Ministro, é factual. Estes são os factos. E por isso eu terminaria com relembrando uma música que todos conhecemos, de Vinícius de Moraes, e que dizia assim: era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada, Sra. Deputada Helena Roseta. Sra. Deputada Helena Roseta. Sra. Deputada Helena Roseta, faz favor. Eu acredito que sim, mas é a sua vez de intervir, Sr. Deputado. Faz favor.
Eu quase que ia cantar a música do Vinícius de Moraes, mas fica para outra ocasião. Senhor Ministro, eu queria, em primeiro lugar, tenho pouco tempo, queria em primeiro lugar saudar a abertura do Senhor Ministro relativamente à questão da Lei de Bases da Habitação. De facto, a Lei de Bases da Habitação nesta legislatura começou por ser uma iniciativa individual minha, um pouco isolada, depois a pouco e pouco foi fazendo o seu caminho e hoje penso que toda a gente acha, podem discordar completamente da proposta inicial, mas acham que é importante haver uma lei de bases e, portanto, eu queria saudar o caminho que esta iniciativa está a fazer. Eu queria chamar a atenção aqui para um problema muito específico e que acho que gostaria de sensibilizar o Governo para ele e que é o seguinte: nós continuamos a ter, sobretudo nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, uma grande quantidade de bairros precários, informais, acampamentos, auges não convertíveis, não requalificáveis, situações que eu penso que não têm todas elas que ser integradas no primeiro direito. O primeiro direito dirige-se às famílias, e dirige-se, também pode dirigir-se, dirige-se às famílias que não têm alternativa habitacional e que têm dificuldades e carências económicas. Naturalmente, há muitas situações de realojamento que estes bairros precisam, mas estes bairros precisam mais do que isso. Há muitos casos destes bairros que podem ser requalificados. Eu tenho experiência concreta de o fazer em vários bairros no país e na zona de Lisboa. E se puderem ser requalificados, as pessoas que investiram neles, que toda a sua economia para fazer uma casa que inicialmente foi clandestina, podem ter a expectativa de essa casa um dia ser uma casa legal. Foi onde eles gastaram todas as suas economias. E, portanto, nós vamos ter que olhar para isto com mais atenção. A legislação das auges é uma legislação de 95, ainda na altura o ministro António Costa que a lançou. É uma legislação, era um regime extraordinário, que acaba em 2021 e que deixa muita gente de fora. A informação que nós temos é que apenas 30% das auges até à data, desde 95 até agora, é que conseguiram ser requalificadas. E depois temos aqueles bairros que não são auges, mas que também são bairros onde as pessoas gastaram as suas poupanças todas. E eu penso que nós temos de ter aqui uma visão diferente.
Obrigado,
vou pôr aqui só referir isto. Há um programa europeu que é gerido pelo ministro Nelson de Sousa, que se chama Programa de Ação de Integração para as Comunidades Desfavorecidas no quadro de Portugal 2020. E vai ser reforçado no quadro de Portugal 2030, mas não está no Ministério da Habitação e Infraestruturas. Era muito importante que este programa fosse mobilizado para estes bairros. Era isto que eu queria dizer.
Muito obrigado, Sra. Deputada Helena Roseta. Sra. Deputada Ângela Moreira, do PCP. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento ao Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado. Em 2017, o PCP apresentou um projeto de resolução sobre os agrupamentos habitacionais designados por ilhas na cidade do Porto. Deste projeto de resolução resultou uma resolução que recomendava ao Governo a reabilitação destes agrupamentos habitacionais. E a minha pergunta é simples: qual é o ponto da situação da resolução? Se já há avanços no levantamento da situação atual das ilhas e se já existe algum estudo feito? E se já foi criada a equipa de acompanhamento permanente? Recentemente reunimos com o IRU no Porto e ficamos com muitas dúvidas, e essas dúvidas já foram postas aqui, relacionadas com a falta de resposta face à necessidade de construção de habitações sociais e também relacionada com a reabilitação das habitações face à degradação ao estado de degradação em que se encontram. Nessa reunião, o IRU remete para as autarquias a responsabilidade destes dois problemas, da construção e da reabilitação das habitações sociais. E também fala muito no programa Primeiro Direito como uma hipótese de dar resposta a estes problemas. A minha pergunta, eu estive a tentar ler o decreto-lei do Primeiro Direito, a minha pergunta é de que forma é que este Primeiro Direito, este programa Primeiro Direito, vai responder a estas necessidades? E onde é que está o sítio que remete para as autarquias esta responsabilidade? E face à necessidade urgente de responder a este problema, a esta falta de habitação social, porque é que estamos a descartar responsabilidades? Se não é urgente definir quem é que constrói o quê, quem é que avança com o quê e fazer o ponto da situação.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Já acabou?
Já acabou, Sra. Deputada.
É rápido.
Muito obrigado. Sr. Deputado Luís Vilhena, do Partido Socialista, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, como sabemos, foi criado a certa altura um regime excepcional para a reabilitação urbana, considerando que as leis e regulamentos que existem são anacrónicas, às vezes contraditórias e nunca adaptadas a intervenções de requalificação, ampliação ou substituição em edifícios existentes. A existência de um regime excepcional e transitório foi essencial para dar enquadramento legal a uma vaga de regeneração urbana e requalificação do edificado. Sabemos que está em desenvolvimento o programa Reabilitar como regra, que vai definir regras de intervenção em edifícios existentes que não cumpram as normas atuais. E por isso, eu julgo que é fundamental e urgente que esse programa veja à luz do dia o mais depressa possível. Isto porque, ao abrigo deste regime excepcional, tem havido, de facto, alguma regeneração urbana, mas também têm sido feitas muitas asneiras em requalificação do edificado, algumas pondo mesmo em causa a resiliência sísmica dos edifícios. Pergunto, por isso, quando é que sairá este programa. Aproveitava também a boleia para lançar um repto que tenho aqui feito várias vezes, um repto para o Governo iniciar o processo para a elaboração de um código de edificabilidade, para resolvermos a rotação anacrónica e contraditória e iniciar um novo ciclo de orientação para a edificabilidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Lhena. E agora o Sr. Deputado Duarte Alves, do PCP. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Ministro. E a situação que eu venho aqui relatar tem a ver com uma visita que o PCP fez recentemente ao bairro da Fraternidade, na Guarda. Este bairro é um bairro da responsabilidade do IRU e que constatámos um conjunto de problemas que não só põem em causa o direito à habitação, mas também mesmo questões de saúde pública. As habitações estão degradadas, há o alastramento de pragas urbanas que ameaçam a saúde dos habitantes, incluindo bebés de colo, a existência de fibrocimento em estado de degradação nos telhados, com os riscos que se conhecem associados ao amianto, e ainda condições de saneamento básico que estão em condições deploráveis. E, portanto, nós apresentámos já uma pergunta ao Governo sobre a situação deste bairro, e, no fundo, queríamos colocar a questão de o que é que tem sido feito e o que é que está o Governo a pensar fazer em relação a esta situação. Há um protocolo celebrado com a Câmara Municipal da Guarda de julho de 2016, foi anunciado com grande pompa e circunstância, o IRU ficou com a parte da reabilitação e a Câmara com a parte das infraestruturas. Nós queremos saber qual é o estado deste protocolo e porque é que desde 2016 está o protocolo assinado. Pareceu que havia uma solução para o bairro da Fraternidade, mas o que é facto é que até agora os problemas mantêm-se e, aliás, continuam a agravar-se. Portanto, a nossa pergunta é o que é que o Governo fez, entretanto, e o que é que pensa fazer para resolver os problemas do bairro da Fraternidade na Guarda. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Alves. Sr. Deputado João Paulo Correia, do PS, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Uma das formas que o Estado tem de dinamizar a construção de habitação própria é regressar à dinamização do setor cooperativo de habitação, fazendo o Estado essa, refundando essa parceria através dos municípios, mas vendo aqui a possibilidade, conforme propõe o PS no seu texto de substituição para a Lei de Bases, criando um instrumento que permita aos municípios ser um parceiro ainda mais efetivo das cooperativas de habitação do que tenha sido atualmente. O que o PS propõe é que os municípios, quando estabeleçam uma parceria com alguma cooperativa de habitação, possam entregar o terreno para onde será construído, onde serão construídas as habitações, e que esse terreno possa constituir como hipoteca junto da entidade financeira que vai financiar a cooperativa para a construção destas habitações. Isto permite desbloquear e, como disse há pouco, dinamizar, regressar à dinamização do setor cooperativo na área da habitação. Uma outra medida também que nos parece importante é que o regime de proteção ao devedor de crédito à habitação que se encontra em situação económica muito difícil, que foi um regime extraordinário que vigorou entre 2011 e 2015 e que já extinguiu os seus efeitos, possa ser recuperado não como regime extraordinário, mas como um regime permanente, porque, na verdade, nós temos uma massa imensa de famílias com habitação própria através de crédito contraído à banca, muitas famílias, por força da crise ou até de uma situação de infortúnio temporário, cai numa situação económica muito difícil e, portanto, o Estado também tem de criar um mecanismo de apoio a essas famílias, e a nossa proposta é que esse regime, exista um regime permanente de proteção ao devedor de crédito à habitação que se encontra em situação económica muito difícil. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Rita Rato, do Partido Comunista Português, faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado. A questão que lhe quero aqui colocar tem a ver com a necessidade de responder a problemas, particularmente no Conselho da Amadora, na área metropolitana de Lisboa, sobre dois tipos de situações. Uma, necessidade de realojamento, outra, necessidade de cumprimento de uma resolução da Assembleia da República, que foi aprovada em fevereiro de 2017. Os problemas relacionados com o acesso à habitação, em particular nas áreas metropolitanas e em particular no Conselho da Amadora, são conhecidos há décadas. E eu lhe queria colocar dois problemas, particularmente quanto à Quinta da Laje, um bairro cujos moradores têm sido notificados para a Câmara com a necessidade de demolição de casas e sem alternativa. E ainda situações de moradores que, não estando incluídos no PER, não têm qualquer tipo de alternativa, mesmo nas situações em que estão a ser notificados, e a outra que tem a ver com a situação ainda que persiste do bairro 6 de Maio e do bairro de Santa Filomena. No bairro 6 de Maio, na Amadora, aconteceram demolições sem alternativa e a situação dos moradores no acesso à habitação não foi minimamente salvaguardada e existem ainda muitas situações que estão por resolver. Foi aprovada uma resolução da Assembleia da República que previa a constituição de um grupo de trabalho com representantes das associações de moradores, do Instituto de Segurança Social, do Governo e das autarquias. Até hoje nada conhecemos sobre isto e, portanto, Sr. Ministro, qual é o ponto de situação quanto à criação deste grupo de trabalho? Sobre a Quinta da Laje, estamos a falar de um bairro onde vivem mais de 1000 pessoas, algumas há mais de 60 anos, moradores muito idosos, alguns com mais de 80 e 90 anos, muitas famílias com crianças que não têm qualquer tipo de alternativa. A especulação imobiliária e o aumento do preço da habitação no Distrito de Lisboa, em particular nos concelhos limítrofes a Lisboa, tem sido gritante. Estas famílias não têm rendimentos para conseguir uma habitação alternativa, até mesmo ao nível dos preços que são praticados no mercado de arrendamento, e estamos a falar de muitas famílias com situações, do ponto de vista da vulnerabilidade social e económica, muito grande, e é preciso atender particularmente a estas situações, sendo que de imediato é essencial suspender as demolições sem alternativa e os despejos com que as famílias estão a ser confrontadas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E para terminar esta ronda, o Sr. Deputado Santinho Pacheco, do PS, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sras. Secretário de Estado, é indiscutível que ao longo dos anos os sucessivos governos, por si ou em colaboração com as autarquias, têm dado a resposta a muitos problemas, designadamente aos mais gritantes, da habitação nas cidades e nas áreas metropolitanas. O programa, por exemplo, de erradicação das barracas em Lisboa, no Porto e na área metropolitana foi uma batalha vencida e bem positiva. Quem ainda tem idade como eu para se lembrar da paisagem da Segunda Circular ou da Avenida de Ceuta, nota bem a mudança para melhor que foi a erradicação de barracas designadamente em Lisboa. Mas, Sr. Ministro, o mundo rural em todo o país foi sempre esquecido. As condições de habitabilidade dos idosos nas nossas aldeias é preocupante e ofende as nossas consciências. A ausência de instalações sanitárias retira qualidade de vida. Ainda há milhares de habitações sem água, sem esgoto e sem luz. Qual conforto térmico, qual carapuça? Não há absolutamente nada. Há ou não a possibilidade de responder a este problema real de norte a sul do país? Um programa de conforto habitacional para o meio rural é possível nas futuras políticas de habitação? A Sra. Deputada Helena Roseta ainda há pouco aqui falava no programa de ação para a integração das comunidades desfavorecidas, que não poderia ter aqui alguma aplicabilidade. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado Santinho Pacheco. E dou a palavra agora ao Sr. Ministro, tem 20 minutos, não sei se quer partilhar o tempo ou não. Faz favor, Sr. Deputado. Sr. Ministro, peço desculpa.
Obrigado, Sr. Presidente. Sim, partilharei o tempo com a Sra. Secretária de Estado, responderei a algumas questões e a Sra. Secretária de Estado responderá às outras. Vamos distribuindo, tentar não deixar nada de fora, às vezes é difícil. E desde logo a primeira questão da Sra. Deputada Berta Cabral. Peço desculpa e compreensão à Sra. Deputada. Eu estive há uma semana aqui para uma audição sobre infraestruturas e nem era correto, perante o tema que nós hoje temos e que me traz aqui, estar a usar esta audição para responder a questões que não têm a ver com a habitação, porque, quer dizer, daqui a um bocado nós tínhamos aqui os deputados todos a colocar questões sobre agricultura, sobre habitação, sobre infraestrutura, e não falávamos sobre habitação. E, portanto, esta é uma audição sobre habitação. A sua pergunta era na MUS há uma semana atrás, na ronda dos dois minutos. Aqui peço desculpa, mas só falarei sobre habitação. Queria dar nota do seguinte. O tema, a habitação acompanha-nos desde sempre. Mas nós, há uma coisa que é certa. O tema nunca mais será o mesmo a partir desta legislatura. Nunca mais. Nunca mais. Neste momento, o tema da habitação ganhou centralidade, não só porque os problemas são sérios, mas eles já eram sérios no passado, mas porque há o compromisso por parte do Governo e do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, não falo dos outros, mas é o Grupo Parlamentar do Partido Socialista também, quem foi quem teve a iniciativa da Lei de Bases à Habitação, como já aqui foi dito, por iniciativa da Sra. Deputada Helena Roseta, mas assumida e, portanto, uma iniciativa de todo o Grupo Parlamentar. Nós voltamos, depois de muitos anos, a ter uma Secretaria de Estado da Habitação. Temos hoje a habitação num Ministério. A habitação foi elevada a tema central do Governo, como devia ser de todos os governos. Eu tenho quase a certeza que, independentemente de quem venha a ganhar as eleições em 2019, portanto em 2019 em outubro ou antes de legislativas, que a habitação veio para ficar, ganhou o seu espaço e que nenhum governo voltará a secundarizar o tema. E esta, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, foi mesmo a grande vitória deste Governo, porque hoje em dia a habitação está no centro do discurso de toda a gente, também, felizmente, do PSD. E isso é uma vitória, e eu julgo que essa é uma vitória que serei eu a dizê-lo em autoelogio ao Governo, mas acho que é uma vitória que deve ser concedida a um Governo e a um Primeiro-Ministro que identificou a habitação como central na governação. E tinha deixado de ser durante demasiados anos. Tinha deixado de ser. Eu queria dar algumas respostas, depois a Sra. Secretária de Estado fará uso do restante tempo. E queria dizer que a Sra. Deputada Maria Luz Rosinha faz aqui uma identificação de uma questão que é muito real e que, obviamente, há aqui a nova geração de políticas de habitação vai exigir muito mais do IRU. E, obviamente, que a preocupação com o reforço dos recursos humanos é uma preocupação que nós temos muito, muito firme e que, obviamente, vai ter que acontecer para podermos dar resposta a todos os programas que nós estamos a implementar neste momento. Queria dizer à Sra. Deputada do Bloco de Esquerda que, desde logo, os imóveis que foram alienados, na sua esmagadora maioria, não posso dizer que não haja alguns que pudessem poder ser destinados à habitação, mas a esmagadora maioria dos imóveis que foram e que têm sido alienados não têm as melhores condições para serem adaptados à habitação. Mas há uma alteração de paradigma, brutal. Porque a partir de agora é a intenção do Governo dar um destino habitacional acessível ao património imobiliário do Estado, que não existia como regra, como política do Estado, e hoje há. E, portanto, o Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado, não dando as respostas com a rapidez que nós todos, a começar pelo Governo, desejamos, o Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado está a ser implementado, está em curso, e o objetivo é exatamente utilizar o património imobiliário de Estado para habitação a custos acessíveis. No que diz respeito à Câmara Municipal de Lisboa, obviamente que a pergunta não me pode ser dirigida a mim, seria desrespeitoso, incorreto eu estar a dar respostas para a Câmara Municipal de Lisboa, que não dizem respeito ao Governo. Os imóveis do Estado que serão destinados à habitação pode ter a certeza que são coordenados com a maior estreita cooperação com a Câmara Municipal de Lisboa, que é a primeira interessada em dar resposta às necessidades habitacionais da sua própria população. Portanto, esse trabalho é feito de forma estreita com a Câmara Municipal de Lisboa. Há perguntas que eu julgo que devem ser feitas, em primeiro lugar, à Câmara Municipal de Lisboa e não tanto a nós. O IRU tem uma bolsa de terrenos e nós temos como objetivo utilizá-los para construção. A breve prazo nós daremos novidades sobre esta questão em particular. No que diz respeito ao seu deputado do CDS, já não está aqui, mas ele encontrou-se, o seu deputado encontrou-se connosco em 2018. De facto, a fase inicial do Fundo Nacional para a Reabilitação de Edificado era pesada, porque implicava a construção de um instrumento que não existia. E isso levou o seu tempo, muito trabalho, muito debate, muita reflexão. Ultrapassada a fase inicial, nós não podemos dizer que estejamos atrasados. Gostávamos de ter mais subfundos, já claro, já criados, claro que gostávamos, mas nós temos neste momento o Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado a trabalhar, temos muitos imóveis em fila de espera no Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado, uma grande parte deles municipais, mas também da administração do Estado. E, portanto, o Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado fará, obviamente, o seu caminho. Queria dizer ao Sr. Deputado Paulo Santos, do PCP, que não é justo dizer que não houve fila de governo em matéria de resposta às necessidades, porque claro que houve, não é? É isso que nós estamos aqui a discutir, criticar, apoiar, elogiar. E no realojamento, eu vou guardar alguns números aqui só para a intervenção do Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, mas para não ser só zeros, e por isso vou guardar mais um bocadinho. Mas sim, houve também iniciativa do Governo no que diz respeito ao realojamento. Não há transferência de responsabilidade para os municípios? Sim, os municípios também têm responsabilidade. Então, a responsabilidade da Administração Central e a responsabilidade é da Administração Central e é dos municípios. Senhores Deputados, eu vou repetir, porque é bom que nós todos nos consciencializemos disso. A responsabilidade é dos municípios e da Administração Central. Ponto final, parágrafo. A responsabilidade é do Estado, de quem tem responsabilidades na Administração Central e de quem tem responsabilidades nas autarquias. E a este nível eu diria, tem responsabilidade o PS, o PSD, o CDS e o PCP. Temos todos responsabilidades, que é quem tem governado a nível central e local. O Bloco de Esquerda governou até agora, se não me enganar, uma autarquia. Portanto, não tenho conhecimento suficiente. Mas temos... Não tenho. Atenção, não se engane. Não tenho conhecimento suficiente sobre a experiência em Salvaterra de Magos. Posso dizer, mas está aqui o Sr. Presidente a dizer, como é evidente que lá correu bem. Eu só queria dizer que a responsabilidade é mesmo de todos. E peço desculpa, mas sistematicamente dizermos que a Administração Central transfere responsabilidades para o município, transfere. E, no que diz respeito, transfere não é transfere, elas são partilhadas. Não, encargos em que o Estado tem participado. E nós, e a senhora deputada sabe muito bem, pronto, vão dar daqui um salto. Sabe, não estou a virar nada. Nós, o senhor deputado Jorge Paulo Oliveira falava de... Não, a Administração Central financia e de maneira muito significativa, e só não financia mais em alguns municípios, que alguns municípios não querem. Felizmente, nós, no que diz respeito à Câmara Municipal do Seixal, nós ainda não tínhamos o primeiro direito criado, ainda a Câmara Municipal e a Administração Central, se eu estou, não vale a pena, a Câmara Municipal e a Administração Central a trabalhar em parceria. Pergunte... E se não fosse a Administração Central também não. Portanto, em parceria, pergunto ao Presidente da Câmara Municipal, do Seixal, porque só em parceria é que aquela iniciativa foi implementada com sucesso. São 64 casas já entregues. Na altura não era primeiro direito, ainda era para habitas, para dizer que não tivemos à espera do primeiro direito. Nós estamos a fazer o trabalho de primeiro direito, mas até existir, nós pudemos, no quadro para habita, que era uma coisa onde cabia tudo, pudemos pelo menos... Dar resposta, e foram entregues 64 casas. Não é? Há uma corresponsabilização e é assim que deve ser. Agora, obviamente que nós não podemos pedir aos municípios aquilo que os municípios não conseguem fazer, mas nós devemos pedir aos municípios para participar num trabalho que será sempre conjunto, sempre. Para que corra bem, será sempre conjunto. Se nós quisermos que seja a Administração Central, podemos ter a certeza, se for a Administração Central sozinha, não vai correr bem. Não vai. E, portanto, as coisas correram bem e estão a correr bem no que diz respeito no Seixal e naquilo, no bairro que é conhecido como Bairro da Jamaica, não sendo Val dos Xíxeros, que está uma iniciativa que está a correr bem, exatamente porque ela funciona em parceria com o município do Seixal. Sobre no Parque do Iru, em que as necessidades são muitas, queria dar nota de que em 2019 está prevista a execução de 10 milhões de euros, 10 milhões e meio de euros, para a requalificação de parte do edificado do que é a propriedade do Iru. Portanto, não está, nós sabemos as condições que nós temos, e esse investimento tem, esse objetivo tem uma verba já orçamentada de 10 milhões e meio de euros para dar resposta ao longo deste ano a várias das nossas necessidades de reabilitação e requalificação do parque habitacional do... Vou ter que me despachar, senão não deixo tempo para a senhora secretária de Estado. Queria só dar nota de que o senhor deputado Jorge Paulo Oliveira faz um exercício que, perdoe-me, é fácil de fazer. E que podia ir mais longe. Em 2019 o governo vai terminar e a pobreza ainda existe. Em 2019 o governo vai terminar e ainda há desempregados, ainda há uma parte da população desempregada. Em 2019 o governo vai terminar e as pensões ainda serão baixas. Em 2019 o governo vai terminar a legislatura e o salário mínimo nacional ainda é baixo. Agora, isto são factos. Mas é facto que a pobreza reduziu, mas é facto que foram criados mais de 300 mil postos de trabalho líquidos, mas é facto que as pensões aumentaram 30 euros por mês, mas é facto que o salário mínimo nacional aumentou em 4 anos quase 100 euros, e é facto também que todos aqueles programas que nós estamos a implementar não existiam e agora existem, e que têm o seu tempo para produzir resultados. E, portanto... É facto, nós podemos sempre elencar um conjunto de factos, é facto que a habitação hoje é um tema que nos põe a todos a discutir como já não fazíamos provavelmente há 20 anos no Parlamento Português, da maneira que hoje e com a intensidade que hoje ele é discutido. E é facto que foi aprovado um pacote de 20 programas que tem 17 a ser implementadas. É facto que nós continuaremos este trabalho, queira o povo português que nós o possamos continuar. E isto no que diz respeito aos factos. Porque nós, quando reduzimos a política aos factos, nunca nenhum de nós consegue resolver a discussão. Sobre a lei de bases, cumprimentar a senhora deputada Helena Roseta, que tem dedicou grande parte da sua vida a muitos temas, mas a este em particular, e tem feito um trabalho muito relevante para nós darmos respostas para este debate, e que eu queria aqui cumprimentar e reconhecer, até porque a lei de bases da habitação, hoje discutida e cujo debate é assumido por todos, teve de facto a sua iniciativa. E dizer, houve alterações. Estruturalmente é a proposta daquilo que eu consigo como observador externo ao Parlamento, que a proposta do grupo parlamentar é, no seu esteio, estruturalmente, aquilo que é apresentado inicialmente, mas obviamente resultado também de um debate, de um trabalho em que o grupo parlamentar participou. Entretanto, tivemos também de outros grupos parlamentares contributos. O próprio grupo parlamentar do PSD traz, soubemos hoje ou ontem, também o seu contributo para este debate. E, mais uma vez, o Governo mostra-se aberto a cooperar com os grupos parlamentares para, agora no quadro do debate das propostas de alteração, podermos chegar à melhor solução possível. Queria dar nota a uma preocupação que a senhora deputada Helena Roseta aqui demonstrou. Depois pedimos ao senhor Presidente para nos dar mais um minuto ou dois, porque é a nossa primeira e a senhora Secretária de Estado ainda não teve, peço-vos desculpa, até para não deixar muitas das vossas perguntas sem resposta. Mas queria dizer que o primeiro direito prevê o financiamento também da requalificação dos bairros, de bairros precários, de bairros informais. Obviamente que as AUGIs carecem de intervenção no quadro do ordenamento do território, não é necessariamente intervenção nossa, mas nós não excluímos poder participar na revisitação daquilo que são as AUGIs, mas o primeiro direito permite também que se possa intervir a esse nível. Terminava, eu queria, o Sr. Deputado João Paulo Correia identificou aqui vários instrumentos muito importantes, alternativos que podem concorrer de forma eficaz. Eu gostava muito, não vou poder fazer, se a Secretária de Estado ainda tiver tempo, de vos falar, porque queria também vender a importância do direito à habitação duradoura, que tem sido desvalorizado, e acho que nós devíamos olhar como uma alternativa a um arrendamento que dificilmente, pela sua natureza, será muito prolongado, mesmo com os benefícios fiscais que neste momento estão garantidos. ou e uma alternativa também à compra de casa que acaba por endividar de forma permanente muitas das nossas famílias. E esta é uma alternativa a estes dois modelos muito interessante que eu gostava bastante que os grupos parlamentares pudessem começar a olhar para ele de outra maneira. E por aqui peço imensa desculpa, por aqui me fico.
Muito
peço
obrigado.
Desculpa, basicamente, à Sra. Secretária de Estado, porque deixei-lhe menos tempo, mas vou
pedir-vos
a vossa flexibilidade.
Senhora Secretária de Estado, faz favor.
Bom dia a todos, muito obrigada, Sr. Presidente. Aqui só sublinhar e tentar complementar um pouco a informação a prestar. Não podia enfatizar mais esta alteração, que é permanente, da recolocação da habitação na agenda política. Foi muito sinalizado pelo Sr. Ministro, mas de facto é uma conquista. E uma conquista que nós não devemos descurar e que marca também um ponto, tentando responder ao que é que a nova geração de políticas de habitação traz de novo, há um ponto completo de inflexão. Nós desde os anos 80 que estamos a alienar o pouco parque público que tínhamos. Nós tínhamos um Instituto de Gestão e Alienação do Parque Habitacional Público. O número de focos públicos está a diminuir desde essa altura, para além de a parte grossa do orçamento público ir para o apoio à aquisição de casa por parte do crédito bonificado. Que não fosse mais só inverter-se uma linha decrescente de parque público para assumir, e neste momento vimos todos os grupos parlamentares a assumir o mesmo, mais oferta pública, acho que é outra conquista com a qual nós nos devemos congratular e acima de tudo, também paralelamente, a inflexão do grande esforço e o grande esforço do Estado no apoio à compra de casa para o arrendamento, para o parque público, para a habitação que possa de forma estrutural dar ao Estado e aos municípios instrumentos de intervenção em política de habitação consequentes. Para além destas questões mais gerais, voltar só a referir uma outra situação de âmbito geral. As famílias mais carenciadas, o primeiro direito, nós aqui reservamos o maior esforço de Estado, orçamento de Estado, fundo perdido para este instrumento, que é o que dá condições de financiamento que nunca foram dadas no âmbito dos instrumentos anteriores, e deixar uma coisa muito clara, a adesão dos municípios não só está a ser muito significativa, como está a superar as nossas expectativas, de tal modo que nós já temos previsto o reforço da verba para o apoio financeiro das estratégias, porque já superaram as expectativas que temos para o ano todo. Estamos já a alterar o diploma de lei para poder dar mais dinheiro ainda este ano aos municípios. Por isso, não só está a funcionar, como está a funcionar a uma velocidade superior à que nós queríamos. Nós sabemos que até 2024 o objetivo do Sr. Primeiro-Ministro é extremamente ambicioso, mas cá estaremos a lutar para conseguir com os municípios que ele seja possível. Património público, mobilizamos todo o que tenhamos para o FNRE, todo aquilo que seja adequado para a habitação, e aqui de novo dizer uma coisa, o início foi pesado, foi sim, tal como é pesado em qualquer instrumento de financiamento de fundos comunitários, não demorou mais tempo que o IFRU 2020, que hoje todos celebram pelo seu sucesso, coisas bem preparadas, no seu início, dão resultados bons, rápidos e corretos no final. Foi essa a aposta, criamos o primeiro fundo de subfundos em Portugal. A CMVM teve de o ver com cuidado, porque era a primeira vez que isso era feito. A partir de agora, por ser um fundo de subfundos, todos os subfundos criados estão por baixo de um regulamento que já está aprovado, extremamente célere, e que nos está a permitir, com a máxima celeridade, dar resposta aos imóveis solicitados. Se fosse um fracasso, como é que lá estavam? Mais 250 imóveis sinalizados por municípios, por entidades de terceiro setor e por entidades do Estado. Continuando só mais aqui, em relação a demoras, o Programa de Arrendamento Acessível e o Chave na Mão foram aprovados em simultâneo a nossa proposta com a nova geração de políticas de habitação. O Chave na Mão ficou logo a aguardar o Programa de Arrendamento Acessível, que precisava de autorização parlamentar. Estiveram aqui de abril a dezembro, com toda a ponderação que a Assembleia achou, quando tivemos a autorização, em dezembro, aliás, as quatro autorizações legislativas que tivemos em dezembro, em mês e meio, estavam aprovadas em Conselho de Ministros. Neste momento foram já promulgadas pelo Sr. Presidente da República e estamos a aguardar a promulgação em Diário da República. Finalmente conseguimos algo que de nossa parte não podia de todo ter sido mais rápido. Em relação à reabilitação dos bairros do Iru, para além do aumento muito grande de investimento que o Sr. Ministro referiu, referir aqui uma coisa que é a grande parte dos bairros do Iru que estavam em mau estado de conservação são bairros em propriedade mista. Eu já tive a oportunidade de explicar isto na audições mais vezes, ou seja, em que a responsabilidade das obras pertence aos condomínios. O que é que foi feito no âmbito do primeiro direito? Permitir que o primeiro direito pudesse financiar essas situações e dando agora alguns exemplos, por exemplo, no caso da Emboladora, o município está a sinalizar na estratégia este bairro para nós conseguirmos pela primeira vez ter um instrumento de intervenção e de financiamento da parte que não cabe ao Iru que possa viabilizar estas situações. Na nossa opinião, o primeiro direito dá a resposta financeira, se quiserem, às famílias vulneráveis na propriedade mista do parque público. Ainda precisaremos, talvez, de avançar mais na parte quase legislativa, ou seja, no caso em que é sempre voluntário, nos casos em que precisamos de ter maioria, podemos necessitar ainda de mexer um pouco na legislação, mas estamos a ter caminho. De igual modo, esse caminho foi aberto no primeiro direito pela primeira vez para as Ilhas do Porto. O levantamento das Ilhas do Porto foi feito, já está publicado até há um ano e tal. O primeiro direito, pela primeira vez, permite o financiamento das obras de requalificação das ilhas, desde que seja para manter lá as pessoas. É o primeiro instrumento que temos deste tipo, é experimental, foi feito em particular com todos os municípios que tenham pátios, vilas, ilhas, para ser uma resposta nova. Estamos a testar, mas estamos muito entusiasmados para perceber como é que ele vai funcionar e para o melhorar, porque nenhuma primeira versão certamente será perfeita, cá estaremos para o melhorar. Em relação à questão do reabilitar como regra, o projeto terminou, foi concluído, foram-nos apresentados este mês as propostas de alteração legislativa, está no quadro, era o que estava previsto, não está atrasado também, Sr. Deputado, e a este nível nós estamos agora a preparar a integração, a introdução no processo legislativo. O que nos comprometemos foi exatamente isso desde o primeiro momento, o primeiro semestre deste ano estar aprovado. Relembrar que a sísmica não está no RCR, está nos eurocódigos, mas que a informação que temos trabalhado em conjunto, é que ou a irá ainda antes ou irá ao mesmo tempo. Em relação ao código da edificação, como sempre dissemos, que somos absolutamente a favor, houve dois primeiros passos que já foram feitos e que esperemos que a próxima legislatura possa terminar. Um deles é o próprio RCR, primeiro passo da adequação da legislação à reabilitação, o segundo passo a codificação, a elencagem de todas as normas técnicas, que é o trabalho preliminar para se arrancar com a codificação. Fizemos um projeto SAMA em cooperação na altura com o Ministério das Infraestruturas, agora está tudo em casa, e foi aprovado, já está em curso, por isso os dois primeiros passos, um deles está em fase terminal, a terminar, e o outro está em curso, e defendemos claramente que isso seja um processo que se continue a desenvolver. Dark, posso ainda? Peço desculpa. Ora bem, só para dar o ponto de situação de Dark. Em novembro de 2017 foi deliberada a reabilitação e a abertura de concurso público. Houve o despacho da Secretaria de Estado competente em dezembro de 2017. Em fevereiro de 2018 foi aberto o procedimento concursal. Neste momento, a assinatura do contrato de empreitada já foi feita, mas está-se a aguardar o visto prévio do Tribunal de Contas. Em janeiro. Estamos desde janeiro a aguardar, desde o dia 30 de janeiro, a aguardar o visto prévio do Tribunal de Contas. É o ponto de situação atualizado que temos sobre dar. Em relação à guarda, ao bairro da Fraternidade, eu estive com o Presidente da Câmara há menos de um mês. De facto, o protocolo parou, o próprio município não dinamizou porque está a repensar a estratégia para o bairro. Acham que, neste momento, consideram que o que está no protocolo poderá não ser a melhor solução. Vieram também questionar sobre como é que era a estratégia de primeiro direito e o que ficou combinado é que iriam trabalhar no enquadramento da solução que considerariam mais adequada no âmbito do primeiro direito, porque quando o protocolo foi feito eles não tinham o financiamento que agora têm pelo primeiro direito e, como é óbvio, querem aproveitar ao máximo a oportunidade que lhes foi aberta. A reunião ocorreu ou pouco mais ou pouco menos de um mês, foi há menos de mês e meio.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado.
Falta duas coisas, falta.
Vamos
falta
então.
Uma terceira
página. Faz favor, Sr. Secretário de Estado. Acho que era importante dar as respostas.
Cooperativas possíveis de habitação, nós não só concordamos na sua importância e no papel que poderão vir a ter, como não só elas estão como beneficiários no primeiro direito, as cooperativas de moradores, como também para quem não tenha, penso que já saberão, mas foi atualizada a portaria da habitação a custos controlados, tornando-a muito mais operativa, muito mais vantajosa, a portaria esta que é majorada ainda quando são as cooperativas a funcionar, ou seja, o quadro, o enquadramento que agora podem ser reabilitação, obra nova, para venda ou para arrendamento, o enquadramento da atividade das próprias cooperativas, nós estamos a incentivá-lo. Em relação ao bairro 6 de Maio, a Secretaria de Estado, o Governo, através do IRU, disponibilizou ao município os fogos que tinha disponíveis para os agregados que estavam identificados como não tendo alternativa habitacional e está a cumprir tudo o que acordou no âmbito desse protocolo, que é que não haja demolição de situações na Amadora pelo município sem que haja uma solução já pronta. O primeiro direito e a estratégia demoravam um bocadinho, o IRU mobilizou as suas frações, que é a resposta que nós gostamos mais, não é? Porque como o IRU não tem números suficientes próximo do bairro 6 de Maio, esta solução de recurso vai implicar, em muitos casos, afastar um pouco mais as populações do que poderia ser a resposta integral pelo primeiro direito, mas é que nós temos neste momento, esta está avançada, é que está pronta, está em cima da mesa, sem prejuízo de poder de ser repensada ao abrigo do primeiro direito. Quinta da Laje ainda não recebemos a estratégia local de habitação, mas a informação que recebemos é que não, qualquer necessidade, todas as necessidades de realojamento que seriam enquadradas no âmbito do primeiro direito, nomeadamente as que não seriam pelo PER, mas não temos a estratégia connosco, não foi entregue ainda, por isso não podemos fazer mais do que isto. Desse facto de demolições na Quinta da Laje não tenho informação em curso. Em relação ao mundo rural, nós... Responda, não? Continua?
Sim, sim, faz favor.
Em relação ao mundo rural...
É importante essa resposta.
Em relação ao mundo rural, é uma preocupação que nós tivemos no nosso cerne. Para quem não sabe, eu trabalhei na reabilitação de habitações de população no mundo rural vários anos. Por isso fizemos com que o primeiro direito pudesse apoiar diretamente as famílias nas suas próprias habitações, para soluções de salubridade, conforto, infraestruturas básicas, acessibilidades, o que fosse necessário, sendo que a comparticipação é feita com base nos rendimentos das famílias, ao contrário do PER Famílias ou do ProHabita, ou seja, um idoso que receba uma quantia de dinheiro muito baixa, a probabilidade é que tenha praticamente tudo a fundo perdido. Ou seja, esse foi de facto uma das nossas preocupações. O programa foi feito de maneira a que não haja, ainda não encontramos uma solução habitacional que não pudesse ser financiada. A ideia é que ele possa funcionar tanto para os idosos em casa própria no interior do nosso país, como possa funcionar para situações de realojamento nas áreas mais urbanas, como possa funcionar para situações em que se compra casa, como é o que está a acontecer neste momento no Seixal, no bairro da Jamaica. Em relação ao Seixal, eu quero dizer que eu sempre louvei nesta comissão a Câmara Municipal, mas a verdade é que a Câmara já existia também antes de existir este governo, ou seja, nós estes trabalhos temos de fazer de facto em conjunto para conseguir chegar a longo prazo. Este é um problema que tinha 40 anos e eu tenho a alegria de dizer que eu e o Sr. Presidente da Câmara, em menos de um mês da criação da Secretaria de Estado, já tínhamos definido a estratégia para resolver. Peço desculpa, é uma das alegrias que eu levarei para sempre na minha vida. Sem nunca deixar de reconhecer que sem a Câmara do Seixal nada teria sido feito e que se há a Câmara com quem nós temos trabalhado bem é com a Câmara Municipal do Seixal.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Já agora também dizer que é uma grande alegria que a Comissão Parlamentar de Habitação teve papel também nesse processo todo, nomeadamente com a audição que juntou a Secretaria de Estado, a Câmara e as várias entidades responsáveis e fizemos uma visita e, portanto, Acho que estamos todos com muita alegria por o problema se estar a resolver. Exatamente, aliás, as questões que têm sido levantadas pelas senhoras deputadas sobre o bairro da Laje vêm também nessa sequência. O problema não é tanto o do realojamento, é o de procurar que haja uma reabilitação in situ, no sentido de permitir que as populações continuem lá naquele sítio. Mas, de facto, é um problema que tem a ver com a Câmara, da Amadora, e que certamente o Ministério e a Secretaria de Estado irão acompanhando. Acho que foi uma audição bastante interessante, para ser a primeira. Às vezes as primeiras não correm lá muito bem, mas esta, apesar de tudo, foi interessante.
Não está a dizer que correu bem para mim, correu bem para o debate.
Exatamente, para o debate.
Correu bem na medida em que trocamos.
Às vezes já. Exatamente. Mas sem outras interpretações que certamente serão laterais, queria dizer que foi a primeira audição com o Sr. Ministro. Teremos em breve, já está marcada outra, para julho, início de julho, teremos outra audição. Certamente que os números do Sr. Deputado João Paulo Oliveira estarão mais atualizados também. E queria mais uma vez agradecer muito à Sra. Secretária de Estado por mais uma vez ter vindo à Comissão e ao Sr. Ministro. Muito obrigado. Dou a audição por encerrada.